Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e sons captados durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura dos vereadores. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da quinta sessão ordinária de 2023.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Hino à Garça. Por se tratar da primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público para que em pé ouvirem o hino à Garça. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da quarta sessão ordinária de 2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de Lei nº 15/2023, de autoria do Prefeito, que dispõe sobre a instituição do Plano Diretor de Mobilidade Urbana no município de Garça e dá outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei nº 16/2023, de autoria do Prefeito, que altera o anexo 3 da Lei nº 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da Lei nº 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 163.805.036 para edificação, reforma e arquivo municipal, convênio 100.640/2022. Secretaria do Desenvolvimento Regional, Governo do Estado de São Paulo.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei nº 17/2023, de autoria do Prefeito, que altera o anexo 3 da Lei nº 5.435/2021, PPA. E altera o anexo 2A da Lei nº 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 433.412, objetivando a execução de ações destinadas à rede municipal de ensino no âmbito do eixo de infraestrutura física, PAINSP, Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo. Processo no SEDUC CPRC 2021-01711-DM.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei nº 18/2023, de autoria do Prefeito, que altera o anexo 3 da Lei nº 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2A da Lei nº 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 809.600 para reprogramação do contrato de financiamento 25.85.05.05.953.301, Saneamento para Todos.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente de diversa procedência. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversa procedência.
Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, informando de forma simples e sintética as transferências de recursos da União Constitucional, Legal e Voluntária aos municípios em janeiro de 2023.
A íntegra dos documentos encontra-se disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Avisos. Lembro que na próxima quarta-feira teremos a segunda sessão solene de 2023, a ser realizada dia 8 de março a partir das 20 horas, para entrega do Prêmio Mulher Destaque. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 06/2023, que altera a lei municipal número 4.267, de 16 de setembro de 2008, que estabelece normas de proteção contra incêndios no município de Garça e das outras providências. Consulta o plenário quanto à retirada. Os vereadores que forem favoráveis à permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está retirada a matéria. Informo que a CPI número 02/2021 objetivando apurar possíveis irregularidades na gestão e manejo de gêneros alimentícios da merenda escolar durante a situação de emergência de saúde pública decorrente ao novo coronavírus COVID-19, encerrou os trabalhos. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do termo de deliberação.
Termo de deliberação, Comissão Parlamentar de Inquérito número 02/2021. Finalidade: apurar possíveis irregularidades na gestão e manejo dos gêneros alimentícios da merenda escolar durante a situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus COVID-19. Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2023, na sede da Câmara Municipal de Garça, estiveram reunidos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito número 01/2020. Deliberam os membros da CPI por unanimidade em aprovar o voto do relator, determinando as providências elencadas em seu teor. Passe a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos na gestão e manejo dos gêneros alimentícios da merenda escolar durante a situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus COVID-19. Lico, presidente. Dr. Marcelo Miranda, relator. Lucas Cateto, membro.
Boa noite, presidente. Qual foi a decisão aí da comissão? Não entendi. A decisão é que foi arquivada, não houve prova, não houve nada de anormal, é isso?
Pelo que foi apurado pelos membros da comissão, bacana, no caso, eles não encontraram nenhuma irregularidade, isso.
Nenhuma irregularidade?
Isso.
Obrigado.
Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos, bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos a deliberação e votação do projeto.
Pela ordem, senhor presidente. Sim, só para que fique claro aqui para o público, teve indício, sim, de irregularidade, inclusive foi encaminhado as culpabilidades para o Ministério Público.
Tá ok. Obrigado, Marcelo. Item único. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 05/2022, de autoria do prefeito, que institui o programa de recuperação de áreas degradadas e alterações adote uma nascente, no município de Garça e das outras providências. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do substitutivo.
Pela ordem, senhor presidente, solicito a dispensa da leitura, haja vista que todos receberam a cópia deste substitutivo.
Consulto o plenário sobre a retirada, sobre a dispensa da leitura. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovada a retirada da leitura. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneça como estão e aos contrários que se manifeste. Por se tratar de matéria oriunda do comissão permanente, a mesma será discutida na presente sessão. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, senhor que nos assistem. Eu, para ser sincero, presidente, eu não li, né, a emenda, acho que está entrando hoje, né, para discussão aqui, nessa casa. Mas Até comentei com o vereador Pedro, que é presidente da Comissão de Desparcelamento de Solo, né? É isso? É o Pedro, né? É o vereador Pedro. Até comentei com ele para dar uma analisada nesse projeto. Pelo seguinte, nascente, né? Pessoas que têm já sítios, propriedades rurais, eles já têm obrigação de proteger a nascente. Isso daí já a lei federal que já... Olha, o que mais quer falar aí? Não, você soprou aí, eu não entendi. Então, assim, que as leis, né, ela já determina essas questões aí para que o proprietário, ele proteja já a nascente. Né? Aliás, tem multas caríssimas para quem destrói nascente. Eu olhei aqui a questão de adotar uma nascente, né? É a palavra que está aqui no artigo 6. Os adotantes serão pessoas físicas ou jurídicas, legalmente constituídas, que terão as seguintes atribuições e responsabilidades. Então, aqui é um projeto de lei, né, para que pessoas adotem nascente. Mas o proprietário da nascente, ele já é o pai da nascente. Né? Então, assim, eu não entendi muito o projeto, porque quem é proprietário das áreas, ele já tem obrigação de cuidar. Vou dar um exemplo. A prefeitura adquiriu uma área, não sei se tem nascente, ali próximo ao cemitério. Adquiriu uma área, né? Ela desapropriou uma área onde tem um rio que passa ali. Né? Uma nascente, acho que começa ali, se eu não me engano, próximo à linha, e ela atravessa toda essa área que foi desapropriada pela prefeitura. Não me recordo, não sei se é 30 ou 60 metros de cada lado que tem que haver. Né, é 30 metros, né? São 60 dos dois lados da margem do rio que tem que haver essa proteção, né, essa preservação. Então, já há várias determinações. Né? Inclusive, naquela ocasião foi discutido aquela área específica ali que a prefeitura comprou uma área e perdeu ali, né, um monte de terra. Um monte de terra. Veja bem, não estou falando que o projeto é ruim, que o projeto é... Assim, é o que eu, né, eu vejo que a prefeitura, e principalmente o jurídico da prefeitura, que teria, né, outras, no meu ver, né, várias questões para ser discutido, aplicar um projeto de lei onde os próprios responsáveis já são responsáveis para proteger. Quando você compra uma área de nascente, você já compra sabendo que a lei determina que você tem que cuidar da nascente. Agora, tem uma questão também aqui, que eu até nem conversei com o jurídico. Você vai adotar uma nascente para uma pessoa física. Né? O projeto de lei é um projeto de lei. Então, ele, a partir do momento de ser votado, ele se torna lei. Então, aí, uma pessoa física vai querer adotar uma nascente numa propriedade privada. Eu não vi aqui, né, se regulamenta isso, não li, são vários artigos aqui, não sei se é de áreas, nesse caso, área pública que a prefeitura comprou, por exemplo, né, uma área que ela desapropriou, aí ela não quer cuidar da nascente e ela, através desse projeto de lei, uma pessoa física pode cuidar, talvez seja isso, né, daí ela abre mão, estou dando um exemplo aqui, né, ela comprou uma propriedade onde passa um rio. Aí ela não quer cuidar, ela faz um projeto de lei para que uma pessoa física cuide para ela, que comprou com dinheiro público, dando um exemplo aqui, né? E aí faz um projeto de lei que autoriza uma pessoa, né, a poder cuidar dessa nascente. Bom, eu estou colocando algumas observações, né? A gente vai, eu vou olhar o projeto inteiro aqui, que são vários artigos, é uma emenda, né? O artigo 5 aqui, né? Poderia, acho que tem tempo aqui, né? Ele coloca no inciso 1, planejamento e ações, programas e funções especificamente locais, características ambientais, mobilização institucionais, fontes, recursos e situação jurídico-legal das áreas abrangidas. Né? Então, esse aqui é o inciso 1, tem dois, tem vários artigos aqui, tem 10 artigos, mais algumas obrigações aqui. Então, assim, mas o artigo 6, ele coloca essa questão da adoção de uma área de nascente, né? Então, eu não sei, né? De repente, você pega lá, por exemplo, o rio Tietê, né? Que está bem longe daqui. isso aqui é na esfera do nosso município, né, na área do nosso município. Você pega um rio aí, né, o Rio do Peixe, já passa em várias propriedades ali, né, e aqui está especificamente nascente, né, é nascente, ela deve nascer em alguma propriedade particular. O que eu quero dizer é que já tem regras legais que determinam isso. Mas, enfim, vamos analisar o projeto. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa tarde, senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, aqueles que nos acompanham de forma presencial e também através da internet. Bom, eu li o projeto, passou pela minha comissão, inclusive tem uma emenda da comissão reformando algumas questões legais e vou tentar passar para que a sociedade possa entender ou até mesmo algum vereador que tenha dúvida. O proprietário continua responsável pela área juridicamente, né? Então, quando ele adquire aquele espaço, aquela área, ele é responsável por aquele espaço de forma jurídica. O que o projeto prevê é que uma empresa, uma entidade ou uma pessoa possa complementar aí o cuidado daquela área junto a esse proprietário. A lei permite, por exemplo, vamos supor, a gente há de convir que alguns proprietários de área possuem a nascente na área de preservação em seu patrimônio e não cuida. Como já vimos, várias multas aplicadas, inclusive hoje teve uma multa aplicada aqui na nossa região de R$300 mil para um fazendeiro que tinha animais nessa área. A pessoa que adotar essa área, ela tem o direito de fazer a denúncia, de instruir, né? Então é como se fosse um auxílio para cuidar do meio ambiente através desse projeto. Ou seja, o proprietário da área continua responsável juridicamente e respondendo por todos os atos que ele comete. Esse terceiro setor, no caso, ou então essa pessoa, ou essa empresa que adotar essa área, tem por objetivo ajudar a preservar aquele meio ambiente, às vezes até indicando aí ao fazendeiro, ao sitiante, ó, tá errado, ó, tem que ser feito assim, às vezes o cara não conhece a legislação. Então, a função do projeto é uma participação da sociedade para a proteção do meio ambiente, visto que, em algumas vezes, por exemplo, o próprio proprietário da área não tem o conhecimento, ou não faz porque não quer fazer. Então, o projeto nada mais é que um complemento, né? A legislação federal continua sendo a mesma, ela já rege sobre áreas de preservação. O que está sendo feito aqui hoje é como se fosse uma condição de que a sociedade possa participar do cuidado do meio ambiente da sua própria cidade, né?
Permite uma parte? Eu vejo o projeto interessante, e eu entendo que é uma preocupação com o meio ambiente. Como o Bacana disse, essa questão ela tem legislação própria, e realmente tem. Infelizmente, a nossa sociedade não dá um valor que essa situação merece. E eu, como trabalho, ando muito na área rural, eu entendo que mais de 90% das áreas que deveriam ser preservadas não tem a preservação que merece. E não tem a fiscalização que devia ter também, por parte do IBAMA, por parte do policiamento ambiental, não sei qual é a questão que não se tem a fiscalização ideal, mas a degradação ela é quase que generalizada, infelizmente. Obrigado.
Almeida, o que a gente tem que deixar bem claro aqui é que é um incentivo para a participação da sociedade na preservação do meio ambiente. Não é uma obrigação legal, né? A lei apenas permite que essa pessoa ou essa empresa possa, de fato, adotar aquela área como corresponsável ali e buscar, por exemplo, se ele enxerga em uma propriedade que o proprietário está fazendo algo errado, ele convoca, conversa, explica. Se não for resolvido e o proprietário fala assim, ó, eu não vou escutar o que você está me falando, obviamente que essa pessoa que adotou essa área tem uma força muito maior a fazer uma denúncia, por exemplo, no Ministério Público, e através dessa denúncia ser fiscalizado, não deixando aí acontecer isso por muito tempo, ou degradar a área por mais tempo, porque às vezes foi o que o Almeida falou, às vezes a fiscalização não consegue alcançar.
Permite mais uma parte?
Permite sim.
Realmente é uma situação muito delicada, eu acho que o projeto ele é importante e tem as suas finalidades, mas em muitas propriedades você não consegue nem entrar. Então, é uma dificuldade grande, a degradação é grande. Se não houver um poder de polícia, você não consegue nem fiscalizar.
Cuidado. É isso. Através dessa legislação, a gente resolve esse ponto, certo, Almeida? Através da legislação, a gente resolve esse ponto. Se o fazendeiro não permitir que você entre, por exemplo, na sua propriedade privada, o que é direito dele, em outros aspectos é uma coisa. Mas se tiver a legislação que permite e que cedeu aí essa adoção a essa pessoa, através do poder de polícia, ele entra na propriedade e fiscaliza. Né? Isso lembrando, tá? Não é uma obrigação ao munícipe ou à empresa, é facultativo. Aquele que quiser adotar uma área e cuidar dela, ou de algum órgão, algum clube de serviço, alguma entidade, alguma pessoa física. Então, é uma forma de complemento. Tentar com que a sociedade unida consiga aí, impedir com que aquela área seja prejudicada através da utilização errada dela. Eu só queria passar para vocês o que eu entendi do projeto, acho que é importante para que esclarecer, né? E se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Bacana. Bacana como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Bacana como líder de bancada, sem a parte por 5 minutos.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, o senhor que nos assiste. Bom, eu entendi agora o projeto, a explicação do vereador aí, né? Então, assim, o projeto, ele continua, né? É um projeto, assim, daqui a pouco vai inventar um projeto de lei e mandar aqui para cuidar a casa abandonada, por exemplo. É quase igual. Se caso estiver abandonada, a sociedade agora vai ter que cuidar. Exemplo, estou dando só um exemplo, tá? Se vocês analisarem. Então, quem não cuida da sua propriedade, né? Quem não cuida agora da sua nascente, e o vereador foi bem claro que teve fazendeiro aí que tomou, fazendeiro, sitiante, eu não sei, 300 mil reais de multa, eu duvido que essa multa ele não vai cuidar, né? O cara que toma uma multa na rua, andando de carro, por exemplo, com o telefone no ouvido, sem o cinto, ele vai evitar, né, de não tomar mais multa. E 300 mil é um bom dinheiro. Então, foi o que eu disse. A gente vota para dizer que vai votar, para daqui a pouco ele vai falar, o cara está contra aí o meio ambiente. Mas o vereador falou que a sociedade, né, ele citou ali no microfone, que a sociedade, né, às vezes não sabe ou não conhece, né, sobre essas questões de preservações. Mas como que a sociedade agora vai ter que preservar nascente em propriedade privada, por exemplo? Vou dar um exemplo, né? Sociedade, até essa é a obrigação da sociedade. Então, assim, a sociedade paga imposto, paga prefeito, vereador, secretário, procurador jurídico e agora tem que cuidar de nascente também. Então é meio estranho, né? Algumas colocações e observações que fica assim pensando, né? A sociedade ela está enrolada mesmo, né? Ela tem que cuidar de tudo a sociedade, sendo que é obrigação do próprio, né? Das próprias pessoas que foram eleitas, né? E que foram escolhidas pela sociedade para poder, né, fazer esse trabalho, né? Então assim. É um projeto que a gente já falou, que tem uma legislação própria, ela já determina multas para quem não cuida, e esse projeto de lei ele está, né, fazendo que alguém que queira cuidar, ela possa adotar uma nascente de uma propriedade privada ou pública que seja, de uma nascente que passe algum terreno público, enfim. É mais isso. Acho que o entendimento está claro, né? Enfim, não estou aqui querendo jogar contra o projeto, mas é um projeto que a gente vê que já tem regras, né? Tanto que a nível federal. Mas, né, o prefeito, ele talvez tenha algumas pessoas, ele tem um próprio sítio, né? Talvez ele quer que alguém adote a nascente dele, né? Provavelmente. Tem pessoas que têm fazenda aí na política. Então, pode ser que alguém já coloque esse projeto com intenção de deixar alguém, né, cuidar da nascente, talvez, do sítio dele. Pode ser. Estou falando que não estou afirmando aqui. É uma suposição. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti como líder de bancada, por 5 minutos, sem a parte.
Novamente, senhor presidente, boa tarde. Todos os componentes da mesa, os vereadores, quem nos assiste. Bom, tenho certeza que esse proprietário que teve a multa de 300 mil reais aí vai passar a cuidar da nascente, como o vereador disse aqui, tenho certeza absoluta. Mas o que esse projeto tenta fazer é impedir que isso aconteça. É, ele vai começar a cuidar a partir do momento da multa, a partir do momento da degradação da área. Na verdade, esse projeto permite que isso seja antecipado ou prevenido, de alguma forma. Né? Quando coloca no projeto que a sociedade, as pessoas podem cuidar, não é uma obrigação que a sociedade tem que cuidar da área de ninguém. Não, isso é uma inversão, não é isso que está falando no projeto. Ele permite que seja alguém da sociedade. Mas tenho certeza que é voltado para uma ONG, por exemplo. Quantas ONGs que cuidam de meio ambiente na região que nós temos? Provavelmente essas ONGs se interessarão em algumas áreas e cuidarão delas para não deixar com que isso que aconteceu com essa multa de R$300 mil aconteça. Porque depois que já fez a multa, quer dizer que a área já foi degradada, já foi estragada de alguma forma. Na verdade, o projeto vai tentar fazer com que isso não aconteça de alguma forma. Né? Repetindo, né, só para vocês entenderem, não vai virar uma obrigação da sociedade, e sim aquele que faz parte de uma ONG ou quiser de alguma forma cuidar, que fique aí à vontade. Eu enxergo o projeto muito bom. É uma complementação da legislação que nós temos. Né? A lei federal já implica multa, como aconteceu no caso aí em Tela, e agora a gente tem uma possível prevenção. Né? Eu acho que tudo que é feito para prevenir o meio ambiente, tudo é válido. Vamos, obviamente, ficar atentos ao projeto, saber como isso vai funcionar na prática, e tenho certeza que aqueles que, de certa forma, utilizam essas áreas de forma irregulares, vão ficar mais espertos agora. Então, também serve como uma prevenção para que a pessoa se atente à falha, ao cometimento do crime, né? Então, esse projeto está passando pela Câmara Municipal, um proprietário de uma fazenda que solta seus animais do lado de uma nascente que não está preservado os seus 30 metros dos dois lados. A partir desse projeto, passa a ter uma preocupação de que uma pessoa pode sim estar adotando aquela área e denunciando, mostrando irregularidades ou coisas nesse sentido. Então, o projeto é nada mais do que uma complementação de uma legislação federal. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Em votação substitutiva, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco de Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda?
Presente.
Sim. Sim ou não? Sim. Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo do projeto de lei número 05-2023, em única discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade do artigo 29 do regimento interno.
Indicação número 13-2023, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de colocar em uma via, logradouro ou próprio público, o nome do jovem Lucas Facina de Moraes, conhecido como Luquinha. Indicação número 14-2023, Lico, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de efetuar um mutirão de limpeza para realizar a roçagem do Mato Alto nas calçadas de nosso município. Indicação número 15-2023, Pedro Santos, sugerindo ao Conselho Gestor da Escola do Legislativo para que realize evento com a finalidade de conscientizar sobre os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, bem como a possibilidade maior de divulgação das leis municipais acerca do tema. Indicação número 16-2023, Pedro Santos, sugerindo ao prefeito realizar trabalho de conscientização e fiscalização dos estabelecimentos para que os mesmos adequem às placas de atendimento preferencial, incluindo o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. Indicação número 17-2023, Pedro Santos, sugerindo ao prefeito realizar trabalho de conscientização nos diversos departamentos municipais acerca das leis e dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Indicação número 18/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de implantar em nosso município um cemitério para animais. Indicação número 19/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, sugerindo ao prefeito informar a possibilidade de melhor regulamentar o sistema de estacionamento próximo à entrada e saída do SAMU, com o intuito de facilitar as manobras das viaturas desse importante serviço de urgência em nosso município.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo os senhores vereadores que, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, o mesmo serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo uma parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 109/2023, Ademar Kemp de Marcondes de Moura Filho, solicitando um voto de pesar em razão do falecimento do jovem de apenas 20 anos, Lucas Facina de Moraes.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 110/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se as calçadas do projeto Reviva Centro obedecem às normas e padrões de acessibilidade.
Consulto o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 111/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar por quais motivos a municipalidade não está pagando o piso do magistério aos professores da rede municipal de ensino.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 112/2023, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informações em relação à reforma do ginásio poliesportivo e manutenção do campinho de areia localizados no distrito de Jaffa.
Consulto o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 113/2023, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de serem ministradas aulas de artes, música e dança no distrito de Jaffa.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 114/2023.
Senhor presidente.
Sim.
Queria que esse requerimento fosse lido na íntegra, por favor.
Solicito o primeiro.
Tem que pedir para o Antônio.
E aí?
Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, oficie-se ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens, para rever o projeto de duplicação da SP-349 do KM 09 até 500, ou seja, do entroncamento da SP-294 ao início da cidade, quilômetro 11. Solicito para que seja construída uma rotatória no final da rua Edson Puga, onde foi construído um retorno. Solicito ainda a construção de acostamentos, haja visto não existir, causando assim riscos à segurança dos munícipes, pedestres, ciclistas, inclusive os pontos de ônibus ali existentes. Haja visto que o embarque e desembarque são feitos sobre a via pública. O local se tornou perigoso, sendo que já houve vários acidentes de trânsito, inclusive com vítimas fatais, em muitos prejudicando e causando tristeza em nossa comunidade. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Tenente Almeida, vereador do PL.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, à mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha, público presente, nossos amigos. Eu fiz esse requerimento porque nós já tivemos vários problemas ali, vários acidentes, vítimas fatais. E parece que as pessoas, as autoridades, a comunidade, sei lá, só lembra na hora do problema, na hora do acidente, na hora da vítima fatal no local. O problema continua lá. A situação
do projeto que foi desenvolvido nesse trecho continua causando risco, causando mortes. Tivemos aí mais uma vítima fatal. Então, o DR veio lá, nada fez. Nada fez para melhorar aquele projeto perigoso que eles fizeram. Fizeram aquele retorno perigoso, onde deveria fazer uma rotatória para que o motorista diminua a velocidade. Então, eu novamente mandei um ofício para o DR. Agora eu fiz esse requerimento. Espero que essa casa, espero que o executivo, que a comunidade realmente se mobilize. Aquela situação não pode continuar. O DR veio, o que aconteceu? O trânsito foi lá, o nosso trânsito urbano, colocou umas ruas sentido único, dificultou para os empresários que tem ali na região, e o DR ficou de braço cruzado. O DR que é o responsável por aquele trecho. Não é possível que aquilo lá vai continuar daquele jeito. Vamos ter mais vítimas fatais lá. Vamos esperar acontecer mais acidentes. Nós temos que nos mobilizar, exigir que o DR, através do seu engenheiro, venha lá e melhore aquilo lá. Tem que ter. Uma rodovia tem que ter acostamento. Tem um ponto de ônibus, o ônibus para sobre a pista. Se quebrar um veículo, não tem onde o cidadão se apoiar, não tem um acostamento, que é uma situação de emergência. Acostamento não é local de estacionamento, mas é em situação de emergência, devidamente sinalizado. Como que ele vai sair? E outra, nós temos ali faculdade, nós temos eventos ali de esporte. Então aquele trecho ele é muito usado. É uma rodovia com característica de avenida. Porém, continua aquela situação difícil ali. Então vamos continuar cobrando. Eu não vou deixar isso cair no esquecimento. Não sei se vou conseguir, mas eu peço a ajuda dos senhores. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, pessoal que nos assiste. Bom, requerimento do vereador Almeida, né, que ele coloca hoje aqui. Quero lembrar ao vereador que em 2009 foi meu primeiro mandato aqui. Em seguida, foi o prefeito Faneco que ganhou a segunda eleição. E não sei se você sabe quem duplicou aquela vicinal, aquela de entrada, foi no governo Faneco, tá? Então, assim, eu acho que talvez o DR, ele pertence a ele, mas as obras, quem foi feito foi a prefeitura, tá? E só quero lembrar, o vereador, que na ocasião onde foi feito, se puxar aqui nas atas, aqui que deve ter, né? Eu só não me recordo qual sessão, que quando foi feito aquela duplicação, eu como vereador nessa casa já tinha feito requerimentos, né, para a forma que foi construída aquela duplicação. Primeiro que para poder fazer um acostamento ali, não sei se Vossa Excelência, né, observou, os postes do lado direito, ele está em cima do acostamento, né? Os postes teria que trazer para o meio da pista. Então tem requerimento meu aí de 2012, 2014, que você vai encontrar. Então, assim, a obra ela foi construída de uma maneira... eu falo que sempre, assim, obras em final de mandato é isso. Sem o projeto adequado. Poste, como que vai fazer um acostamento se o poste está na lateral? Por isso que os carros passam na rua ali, do lado direito. Teria que trazer o poste para o centro, fazer um canteiro central. Mas tem um detalhe ali, tá? Se você pegar a lei aí, uma parte daquela rodovia pertence ao DR. Então, ô vereador, converse com o prefeito lá. Talvez, né, não foi feito isso ainda através do executivo, porque você falou o campo aonde o pessoal joga bola, não tem um espaço ali, provavelmente ali pertence ao DR. Então aquela obra vai ter que ser destruída para fazer um acostamento ali. O DR, ele tem eu acho que... Quantos metros que é, Antônio? Dá para você ver aí? Que pertence, a rodovia, ela pertence uma parte, se ela pertence ao Estado.
Permite uma parte?
Pois não.
São 25 metros.
São 25 metros, então.
Só continuando, só se você me permite, aquela área do campo ali, o que acontece? Para eles fazerem aquele retorno, eles aumentaram a parte central. Então, diminuiu a lateral. E outra coisa, que se faça, né? Porque nós estamos falando de vidas. Faça todo o projeto para melhorar, para que a vida seja preservada. Obrigado.
É, mas se o senhor esperar esse executivo que o senhor apoia, não vai sair, né? Porque já está há 7 anos e, infelizmente, né? Duvido que uma obra dessa, para que haja desapropriação, eu também concordo plenamente com Vossa Excelência. Mas uma gestão que não consegue terminar uma calçada, um projeto, né, tão importante como esse, que até hoje, né, eles nem sequer... Porque quando você elege o executivo é para executar, é para aplicar recurso, para melhorar, para segurança pública. E o vereador, ele está bem claro no seu requerimento e ele está, né, realmente exigindo isso. Então, vereador, eu dirijo a Vossa Excelência que na segunda-feira, quando você estiver em reunião, não sei se é segunda ou terça, o senhor cobre, da mesma maneira nessa Câmara, o executivo. Eu acho que vai ser muito importante.
Pois não, pois não, menino. Não, eu vou cobrar diretamente o DR, é responsabilidade deles.
É. Não, tá certo. Então, a gente tem que terceirizar, né, deveres e obrigações aqui. O DR, ele é responsável, mas o executivo, por obrigação, com uma pessoa que foi escolhida pela sociedade, tem que exigir essas melhorias. Aliás, já devia ter exigido, pelo menos, a troca de posse da lateral. Só ali, só tirar aquele poste da lateral e jogar no centro, já realmente você já consegue uma parte para estacionamento. Pelo menos naquela parte, os carros não vão ficar parados no meio da pista. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 115/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à empresa responsável pela coleta de lixo no município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoa que nos assiste, quero agradecer a presença do Beto, aqui hoje, a gente na sessão, né? Olhando como que é a sessão, tá vendo, Beto, como que é a sessão? É assim, ó. As pessoas, os assuntos interessantes aqui para a melhoria da população, né? E aí eu acho que é bom, né? Você, como uma pessoa que está bem no meio do esporte, levar, né? Tá assistindo aqui presencialmente, passar isso para as pessoas. Obrigado pela presença aí, Beto. Sobre essa nova empresa que está trabalhando aqui no nosso município, pedi várias informações nesse requerimento. Por exemplo, onde é a sede? Né? Algum vereador sabe onde está instalada a sede dessa empresa aqui em Garça? Onde é o estacionamento da empresa? Onde a empresa deixa os caminhões aqui, né? Muita gente me pergunta, né? Pessoal, onde estão os caminhões da empresa, onde é a sede, né? Onde fica localizado, né? Então, é um requerimento muito bom. Segundo, antes nós tínhamos o aterro sanitário aqui, um aterro aqui no nosso município. Eu lembro que na ocasião ele estava já, né, já... Isso aqui foi discutido já há mais de 8 anos, que o aterro ali, ele já estava no limite máximo. Daí a CETESB em 2013, ela prorrogou o prazo para que continuasse jogando ali. Até teve o aterro de inertes que foi, né, encerrado as atividades. E hoje parece que a prefeitura ela está levando o lixo para outra cidade, né? Então, são algumas informações importantes que a gente possa... Se aumentou os valores, né? Quanto aumentou por ano? Né, quanto que aumentou o custo dessa nova empresa anualmente. Né? Então, isso é interessante a gente saber. Né? a gente viu falar aqui sobre prevenção. Acho importante a prevenção, né? Mas quando se trata de um assunto como esse, não houve prevenção. Tá claro, né? Vamos prevenir para que não aconteça. Então, se não houve um investimento, né, em aterro sanitário no município e hoje ele está descartado em outro município e ele custa mais caro, então não houve prevenção. Então houve uma possível negligência de um assunto que sempre foi discutido aqui e não foi, né, observado isso pelo executivo. Então são um assunto interessante para a sociedade, para a gente poder esclarecer. Todos os meus requerimentos aqui, ele é sempre direcionado com um assunto importante para a população. E esses assuntos que estão sendo discutidos aqui, a gente vai levar para a sociedade. Por quê? Porque é dinheiro público. Dinheiro público não é só para torrar, né? Você tem que fazer o serviço, mas você tem que também, de alguma forma, poder economizar esse recurso público para que seja aplicado em outros setores do município. Então, é um requerimento importante. Eu não sei se os vereadores aqui, né, sabem os valores que estão sendo cobrados, se aumentou, se diminuiu, por que que a empresa Macchione, que trabalhou aqui durante muitos anos, e, por sinal, era um bom trabalho, né, porque eu nunca vi ninguém reclamar aqui na cidade de lixo, né? Por que que trocou essa empresa para outra? Tudo bem, é um processo licitatório. Então, são informações importantes. Vamos aguardar a resposta, depois a gente vai estar divulgando. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 116/2023, Antônio Franco dos Santos Bacanas, solicitando ao prefeito informações sobre os campeonatos Supermaster.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoa que nos assiste pela rede social e os amigos do esporte aqui do nosso município. Cumprimento o Beto, né, que é uma das pessoas que me procurou e relatou alguns fatos, né? Embora a própria sociedade ela não tenha as informações adequadas, né, sobre quais recursos que são aplicados no esporte, por que que tem que pagar a taxa de juiz, parece, se eu não me engano, agora vai ter que pagar a taxa de representante. E a arrecadação do município? E esse superávit de 49 milhões? Está sendo feito? Quanto custa um juiz? E o fundo de esportes? Para quê? Da última vez que eu fiz um requerimento perguntando sobre o saldo do fundo de esportes, veio aqui, 14 mil reais tinha lá, né? E esse dinheiro, eu não sei, mas eu acho que é parte das inscrições dos times de futebol que pagam. Pagam metade. Esse ano, viu, Beto, direcionando para você, eu vou estar acompanhando, tá, corretamente esse caso. Por quê? Porque não existe departamento onde recebe dinheiro em campo. Você não pode pagar um juiz em campo. Um campeonato realizado pela prefeitura, você tem que pagar no banco, tirando um recibo, uma taxa, uma coisa, e vai pagar no banco. Você não tem que pagar juiz em campo, dentro de um campo que é público, de uma secretaria que recebe dinheiro público e os times pagar juiz em campo, né? Ah, já aconteceu já, mas esse ano nós vamos fazer uma denúncia ao Ministério Público se caso acontecer. E eu vou lá no campo, vou fotografar, que eu vou jogar, né? A hora que eu ver o cara pagando lá, eu vou filmar, né, pagando para o juiz, vou recolher essas imagens, vou pegar, né, recibos também, e a gente vai ver se pode ou não pode fazer isso. Prefeitura arrecadou 2021 a 2023, a fevereiro, 49 milhões a mais com aplicação da planta genérica. Tá? Esse dinheiro é um dinheiro novo na prefeitura. E os campeonatos aqui do nosso município, né, eu não sei por que a prefeitura não consegue pagar juiz. Eu queria entender, né? É prioridade? Tem que ser prioridade o esporte aqui no nosso município. Para jovem, para adolescente, para pessoas da terceira idade. Eu vejo sempre falar que o esporte é bom para a saúde. Agora, pagar para jogar em campeonato realizado pela Prefeitura Municipal? Então, acho que isso nós temos que tomar providência. Peço para os vereadores também, que gostam de esporte, que cobrem isso do Executivo. É inadmissível, né, pagar juiz para jogar. A maioria dos times de futebol, eu jogo bola desde os 14 anos aqui. Eu joguei num time que o seu Dorvalino, saudoso Dorvalino, ele ia de carroça levar o jogo de camisa para nós. Todos os domingos. Talvez muita gente não viveu isso, mas eu vivi. E era uma época muito boa, onde o prefeito naquela ocasião era o seu Júlio Marcones de Moura. Teve uma vez no campeonato que cada time ganhou um jogo de camisa e uma bola. Cada time. Agora, quer dizer, parece que a coisa, ela mudou hoje, né? É estranho o que está acontecendo isso aqui no nosso município. Antes o campo era arriscado todos os domingos. O campo era... Hoje ninguém risca mais, só risca na final. Todos os domingos as pessoas iam lá, tinha carriolinha. Quem jogou bola, acho que o Almeida lembra disso, ali no seu Moisés, o filho dele passava a carriolinha no sábado à tarde. Os campos eram arriscados. Tem vez que você vai jogar lá, você não sabe se a bola saiu ou não, porque não tem a marcação. Talvez é uma coisa simples isso daí, né? Pra, as pessoas falam, louco, vereador, mas para quem joga a bola e para o árbitro, isso é importantíssimo, ter a marcação ali. A gente já viu agressão em árbitro por bobeira, né? Então, nós precisamos cobrar o executivo. Não vou falar nem do secretário aqui, que eu dispenso falar do secretário, né? Eu quero falar do executivo aqui. E o secretário, ele faz o que o prefeito manda. Ele vai falar, ah, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro. Quando tem dinheiro, tem que aplicar dinheiro, né? Tem que aplicar recurso ali. Então, eu vejo que nós retroagimos em todos os sentidos aqui. Quem conheceu Garça no futebol? Nós tinha campo aberto, jogava amador à noite. Hoje não tem nem campo mais. Então, é isso que está acontecendo no município. De vez de melhorar, está piorando.
Consulto o senhor segundo secretário e oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Bacana, ótimo requerimento, pertinente. Eu já tinha ido lá antes do campeonato, dos campeonatos iniciarem e realmente já tinham essas reclamações, né? Já tinham essas supostas situações que iriam acontecer, né? Então, pagar juiz em campo, a falta de organização, você mesmo falou da estrutura, né? Os campos não são mais riscados. Eu lembro quando eu era menor, quando eu era moleque, eu acompanhava o meu pai quando jogava bola nos domingos, nesses times aí, no Cosminho, enfim. E os campos eram realmente riscados. O prefeito, na época, quando eu era menor, era meu avô, mas depois também teve outro prefeito que sucedeu ele também. E eu continuei indo e os campos eram organizados, as coisas eram mais bem feitas. É uma pena estar hoje, o nosso esporte está um pouco largado. Não estou falando de Júlio César, não estou falando de secretário do esporte. Aliás, né, eu tenho aqui, presidente, documentos aqui, mas não é do assunto, né? Por exemplo, do Terrão, né? Que lá não é área de APP, né? E falaram aqui que não poderia ter recursos do esporte por ser área de APP. Você acredita, bacana, que eu tenho esses papéis já? Não é área de APP. Então, assim, se a gente perguntar, às vezes, por isso que eu falo, não é do secretário, que às vezes o secretário vai falar que é terra de APP, mas eu tenho a documentação aqui. Não é. E às vezes é o prefeito que fala. Então, por isso que a gente fala aqui, a gente não quer agredir, nem falar com o secretário, a gente quer ouvir o prefeito, porque realmente o secretário, ele fala o que o prefeito quer, né? E se o secretário, às vezes, deveria, sim, já que ele foi um esportista, ele sabe. Todos aqui que vêm aqui naquele dia da cerimônia dos esportistas do ano, o senhor estava presidindo, acredito, né? Todos falaram aqui que o esporte é a busca da qualidade de vida, principalmente quando a gente fala em cuidar da saúde, né? Prevenção de doenças, né? Então, assim, é um incentivo que a gente dá para as pessoas, independente da idade delas. Eu acredito que já tivemos aqui, o Tenente Almeida já veio nesta tribuna
né, mostrou sua indignação, principalmente quando falamos da agressão ao árbitro, né, que teve até um braço, né, fraturado. São coisas que isso não representa o esporte. O esporte deve ser valorizado de todas as formas, principalmente a sua própria função, que é a disciplina. Então, como que nós podemos, né, acrescentar isso, ajudar e apoiar?
Então, eu queria colocar uma observação, que quando eu fiz o requerimento, parece que a prefeitura contratou uma empresa de juiz. Então, vou pegar esse documento também, porque se a prefeitura contratou uma empresa, ela tem obrigação de pagar. Tem esse detalhe também. Já vou até ver essa documentação, é uma observação que eu estou fazendo. Eu tenho a resposta aqui. Se há uma empresa contratada, ele tem que contratar pelo preço e pagar. Os times não podem pagar essa taxa de arbitragem. Mas esse ano eu vou pegar as filmagens, vou fazer tudo certinho. Nós vamos ver, né, o que pode ser feito com relação a isso. Até quando as pessoas vão ter que pagar para praticar esporte aqui no município? Até quando? Que coisa feia. Espero que um dia nós consigamos eleger um prefeito que realmente ele goste de esporte, que ele goste e valorize o futebol aqui do nosso município. Muito obrigado.
Uma observação que eu coloquei em suas falas, bacana, realmente em relação ao pagamento agora de taxas, às vezes deve ser pagado para incentivar alguma coisa, mas como o próprio vereador bacana falou aqui, pagar, as pessoas pagarem o juiz no campo, eu acredito que isso não é de uma forma, não é uma forma legal às vezes, né? Tanto eu acredito de lei, ou até mesmo nós que estamos vendo, né, para quem está olhando, né? É isso, porque querendo ou não, é um campeonato da prefeitura, né? Deve ser mais organizado nesse aspecto, com certeza.
Bom, eu jogo futebol aqui há mais de 40 anos. Realmente, tudo que vocês falaram aí é real, né? Nós tínhamos amador muito forte, nós tínhamos campos bem preparados. Mas era uma outra história, né? Era outro momento. E a gente sente muita falta daquilo lá. Agora, essa situação aqui, eu não sei realmente como está esse momento, porque me parece que é um campeonato organizado à parte, né? Nós tínhamos um campeonato aí de 48 anos e parece que foi organizado um de 50 à parte. Então eu não sei como é que está essa situação, por isso que esse negócio de pagamento eu não gostaria de saber melhor. Obrigado.
Tenente, conforme as informações que nós temos aqui ao vivo do Beto, não é à parte, tá? Só corrigindo porque ele deu um sinal aqui.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 117/2023. Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando o prefeito informar qual o montante arrecadado aos cofres públicos com multas de trânsito aplicadas pelos fiscais.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, antes, aqui no nosso município, quem aplicava as multas de trânsito era a Polícia Militar, né? Que fiscalizava o trânsito também. Aí, o prefeito, ele criou, né, um departamento de fiscalização de trânsito, né? Qual a finalidade de fiscalizar o trânsito? Organizar o trânsito, né? É claro. Mas o que nós vimos aqui, eu tenho vários requerimentos com relação a isso, o montante que eles arrecadaram em 54 dias com a instalação desse setor de fiscalização de trânsito. Tá? E digo mais aqui. Digo mais. Em 2 ou 3 meses foram adquiridos carros, né, com multa de trânsito aplicado por esse setor aqui no nosso município. Outro dia teve uma conversa ali, eu até espero que não seja verdade, né, falando que arrecadaram lá só 300 mil de multa. Só um. Né? Uma pessoa veio falar para mim. Falei, nossa. Então por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Olha, eu estou aqui há um tempo e às vezes, né, a mente da gente, eu queria entender a cabeça de certos políticos. Eu queria entender. como a sociedade sofre, como a nossa população ela é massacrada pelos alguns administradores. Você não vê, né? Eles entregam o básico, eles entregam o básico para a sociedade. Aliás, entregam bem pouco, muito pouco. Mas o que aumenta de arrecadação o nosso município, e está claro isso no orçamento, para quem quiser ver, é vergonhoso. Se as pessoas arrecadassem, mas entregassem uma gestão de qualidade, e você vê o contrário, só arrecada, não consegue entregar uma obra no município, não consegue entregar, né, realmente um atendimento de qualidade para as pessoas. Um dia, uma pessoa me parou e falou: bacana, você é vereador na cidade. A cidade melhorou ou piorou? Eu falei assim: a política está nos seus olhos. É só você olhar para o seu bairro, olhar para a sua rua, olhar, né, para as praças públicas aqui do nosso município e ver se melhorou ou piorou. Por isso que eu falo, gente, e você que está assistindo, você até pode não gostar do jeito da pessoa, como ela é e como ela age, mas tome cuidado com essas pessoas bonzinhas, que dão um tapinha na costa, um abracinho, uma conversa mole. Quem sofre a consequência é a própria sociedade. Esse tipo de política é vergonhoso, né? A pessoa vê o cara na rua, abraça: ô, como é que tá seu pai? Ô, que saudade do seu sobrinho, que saudade da sua família. Mas na hora que senta na cadeira ali, esquece. Esquece da sociedade. Esquece das pessoas. A prefeitura, ela tem que ser aberta para a população. Prefeitura, ela tem que atender a população, né? Hoje, você vê que a prefeitura é um escritório. Eu não vejo nem falar do chefe de gabinete que foi vice-prefeito, ele abriu mão pro dono da PPA ser o vice, e hoje você não vê nem falar. E continua aplicando multa. Continua aplicando multa no nosso município. Vou aguardar esse requerimento, vamos ver quanto foi arrecadado em multas, né? Acho que é interessante a população saber, né? E se realmente pagar a multa e o que está melhorando no município. A gente pede um redutor de velocidade aqui, nossa, é difícil conseguir isso. Fala que nunca pode fazer, mas a multa não para. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 118/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à empresa que está fazendo roçagem em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem e que nos ouvem pela internet. Bom, acho que vocês sabem que a prefeitura, ela contratou uma empresa para fazer a roçagem em áreas do município. Provavelmente deve ser áreas institucionais, né? Áreas verdes. Foi contratada essa empresa, né? Terceirizado esse tipo de serviço. Quando começa a chuva, é óbvio que o mato cresce muito rápido e vocês têm notado isso. É fácil você ir agora tirar uma foto de um terreno, você vai ver cheio de mato, né? Só que a prefeitura, ela multa os terrenos dos proprietários aqui privados, né? Das pessoas que têm os seus lotes, elas não querem saber se está chovendo ou não. A multa chega. E a multa é cara. E essa empresa que foi contratada aí, se eu não me engano, foi por milhões ou quase milhão para fazer o serviço. O Marquinho é um vereador que anda muito na cidade, a gente nota isso. Você tem andado na cidade, né, vereador? Inclusive eu vi você mostrando esses dias um terreno, não sei se era público, com mato muito alto, né? Cadê essa empresa? A empresa, ela tem um número de funcionários. Mas nesse período, se ela se propôs, né, a ganhar essa licitação, entregar esse serviço para a sociedade, ela tem que contratar mais gente, porque não dá conta mesmo. Se você for lá na última rua do Jardim Mondrian, ali no bairro próximo ali ao João Paulo, dá uma olhada lá naquele mato vizinho às casas. Lá. Dá uma olhada ali. Eu não sei se é particular, se é área da prefeitura. Talvez pode ser área particular. Mas olha a altura dos matos que estão ali. É mais de metro. Aquela área institucional lá do Leão, todo mundo conhece, né? Ali do Mar do Sol. Passei lá. Dá uma olhada lá no tamanho do mato. Né? Ah, mas nós temos um cronograma. Não quero saber de cronograma. Quando você terceiriza um serviço, você tem que cobrar dessa empresa. Contrata mais gente, pelo menos nesse período. Entrega esse serviço para a sociedade. Se multa um terreno de um particular, então tem que multar a empresa também, que não está fazendo o serviço conforme a população ela cobra. Bom, gente, é dinheiro que sai para lá, para cá. Porque o dinheiro público, você não vê obra de 100 mil. Pode olhar aí, ó, cada projeto de lei é 1 milhão. É 2 milhão, é 3 milhão. Você não vê uma obra de 100 mil, de 200 mil. É tudo milhão, 500 mil, 700 mil. As pessoas falam com tanta, né, com a boca cheia. Sabe por quê? Porque o dinheiro não é do executivo. O dinheiro, eu duvido que uma pessoa para fazer alguma benfeitoria na sua casa não vai pechinchar, não vai escolher a pessoa, né, boa para fazer o serviço. Mas serviço público é assim, é gastança, adoidada. Quem paga essa conta? Todo mundo. Então, gente, vamos juntos, através desses requerimentos também, poder cobrar, poder falar. Né? O vereador Marquinhos, né, que tirou a foto esses dias, vou passar um número aí que foi contratado. Fala isso para os seus eleitores, para as pessoas. Ah, o mato está alto aqui, tá, mas a prefeitura está pagando quase 1 milhão para essa empresa por ano, para roçar o mato. Entendeu? E de quanto em quanto tempo elas estão fazendo esse trabalho nos bairros? Então são coisas fundamentais. Nós temos que apresentar o problema, mas temos que apresentar o que está sendo pago também para fazer esse serviço. E por que não está sendo feito adequadamente. Tem muita coisa aqui, gente, que nós temos que cobrar. Mas, enfim, fica aqui o requerimento, vamos aguardar a resposta.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Requerimento número 119/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações em relação ao atendimento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, senhor que nos assiste. Bom, meus requerimentos hoje estão sendo bem direcionados porque eu fui procurado por muita gente. Tá? Não só, em todos os requerimentos. Então, na verdade, aqui são solicitações de informações das pessoas. Esse requerimento específico sobre cesta básica é um problema aqui já há muito tempo. Né? Outras gestões também, acho que o vereador que estão aqui mais tempo sabe, né? Pessoas que pedem cesta básica, né? E também que já tem cadastro lá na Secretaria do Bem-Estar Social, só que às vezes tem pessoas que não ganham o suficiente, né? Vamos fazer essa colocação. Eu estava aqui essa semana na Câmara e tem uma moça, ela chama Priscila, ela já me procurou aqui várias vezes. A mãe dela, ela tem um problema de obesidade, né? E o joelho dela, os dois joelhos dela, primeiro prejudicou um e depois prejudicou outro. Então, assim, muitas pessoas que têm obesidade ela tem problema na coluna e no joelho, porque é os membros de sustentação do corpo, né? E a pessoa tem que trabalhar dentro de casa, né? Uma senhora já de idade, obesa, com problema no joelho, ela tem que... Ela não tem empregada, né? Ela tem que fazer as coisas, né? Ela tem que fazer... lavar roupa, limpar a casa, fazer comida. Essa senhora, ela é de idade já. E eu já tive com a filha dela na Secretaria de Saúde, faz 3 anos que ela está esperando a... 3 anos e meio que ela está esperando o atendimento para dar uma olhada no seu joelho. Né? 3 anos. Então já fizeram encaminhamento, já foi lá, já voltou e não teve a solução. Tá? Então, a saúde é assim. O doutor Marcelo, ele está aqui, né, doutor? E sabe como que é a questão de especialidades. O município, ele oferece só a baixa, né? Baixa complexidade, né? Média e alta, tem que encaminhar para a cidade de Marília. Né? Então, os encaminhamentos são feitos lá para Marília. E aí, há essa demora no atendimento e as pessoas, né, que não têm dinheiro, elas sofrem. Então, assim, a gente até... com muita sensibilidade, se coloca no lugar das pessoas. E ela foi na assistência social pedir uma cesta básica lá para ser atendida e falou, teve essa informação que não ia atendê-la, mas com cesta básica. Aí eu liguei lá, falei com a secretária e pedi algumas informações. A Elid é uma pessoa solícita quando a gente liga. E falaram para ela que ela não ia receber mais cesta básica, porque ela tem casa, né? Ela mora numa casa própria, e ela é aposentada, né? Um salário de R$1.000, né? Um salário de R$1.000. Então ela não ia receber mais cesta básica, né? Eu falei, olha, faz uma visita social para a pessoa, né? Eles conhecem o caso, né? Vai lá ver, né? Quanto que essa pessoa gasta de remédio? Você sabe? Tem essa informação? Quem ganha R$1.000 consegue pagar água e luz, comer? Pagar água, luz, remédio, comer? Então, não sei que critério é esse que estão avaliando uma pessoa se ela pode ou não ganhar uma cesta básica. Ah, mas tem gente pior. Gente pior não tem que dar uma, tem que dar duas. Se tiver gente pior que ela, tem que atender com mais, né? Não sei se atende. Porque essa é uma situação de vulnerabilidade. Essa já é uma situação de pobreza. Né? Então, assim, eu fiz esse requerimento, eu vou aguardar. E hoje a prefeitura lá me informou que está doando 400 cestas básicas. Né? Bom, eu morei no São Lucas, nasci lá e morei lá. Né? Ando todos esses bairros. Aliás, todos os meus amigos que frequentam a minha casa, que andam comigo, são... dos bairros onde eu morei, são Jardim Paineira, Danacelli, é os meus amigos, é a molecada que nós temos de São Lucas, é as pessoas que eu cresci, né, e até hoje tenho amizade. A gente sabe, quem morou lá sabe da situação daquele bairro, daquele, do outro, você sabe do que eu estou falando aqui. Você é uma pessoa que conhece também essa situação. Então a gente precisa ver essa questão desses critérios, tá? E ajudar mais.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Falar como líder de bancada. Falar como líder de bancada.
Bacana como líder de bancada.
Só para finalizar, né? Quando a gente fala certas coisas aqui, a gente tem que ter conhecimento. A gente não pode estar aqui falando, né, coisas que não tem conhecimento. Eu falo porque eu estive nessa situação, né? Morei na última rua de Jardim São Lucas. Meu pai era carroceiro, perdeu uma perna com 32 anos de idade. Era aposentado, 7 filhos dentro de casa. Minha mãe não podia trabalhar e nós tínhamos que correr atrás para sustentar os irmãos. Você imagina, 7 filhos, né? Então, a situação minha foi igual à da maioria das pessoas que moram no bairro. Só que hoje é diferente. Hoje a prefeitura ela possui mais recursos que antigamente. E antigamente, por que eu falo aqui que ninguém esquece do Julinho? Ninguém esquece aqui. As pessoas que moram nos bairros, ninguém pode ir no bairro e perguntar. O Ademar está aqui, ó. Ele acho que conheço o avô dele antes dele nascer, antes do seu pai casar. Mas vai lá no bairro lá para ver se não conhece seu avô. Porque seu avô ia na casa das pessoas como prefeito. Mas ele não ia na casa da Vino Ilhas. Ele não ia na casa aqui do Senna Stade. Ele ia lá na casa lá da pessoa que morava na última rua do Jardim São Lucas. Ele ia lá no fundo da rua da Cavalcante. Ele ia lá no fundo do Jardim Paineiro. Por isso que você vai nos bairros, Odemar, e você ouve falar do seu avô. Por causa disso. Entendeu? Porque o trabalho social que eles faziam, até hoje, hein? E olha que o homem virou uma lenda. Até hoje ninguém esquece. E isso passa de pai para filho. Você vê que o pai fala, olha, aqui nós tivemos, que nem pessoa jovem, aqui nós tivemos um prefeito que vinha aqui em casa. Eu falo para você, Lico, você foi vereador aqui, junto com ele, você sabe o que eu tô falando. Sua mãe era uma santa. Foi ali, do SOS, ali, né, cuidava de tanta gente. Então você sabe o que eu tô falando aqui. Então, meu presidente, tô citando alguns exemplos aqui. Eu acho que precisa voltar essa questão do tratamento mais humanizado, né? Se 400 não está dando, vamos trabalhar para doar 600. Vamos trabalhar para doar 800. Alguém aqui já sentiu fome e não ter o que comer? Alguém sabe o que é isso? Né? Eu sei que alguém tem história aqui que já passou por isso. Eu passei por isso. Então eu posso falar. Mas, né? São pontos que nós temos que estar colocando aqui e cobrando do executivo. Cortar de um. Tem que cortar de algum lugar que não é tanta prioridade assim e matar a fome das pessoas. Então, eu fiz algumas colocações e lembrando, né, desse fato, porque eu já cheguei a acordar, viu, Ademar? 7 horas da manhã para ir para a escola, o seu avô estava sentado lá na cozinha da casa do meu pai tomando café. Isso não é mentira, viu, gente? Então, estou falando aqui para você ver. Um prefeito, e lá na Sebastião Zuccoli, na cozinha simples de uma trabalhadora rural e de um carroceiro tomar um café. E conversava como se fossem os melhores amigos. Então, isso é se colocar no lugar das pessoas. Espero que a gente possa ainda ter alguém com essa mesma sensibilidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
A parte social é um setor delicado, né? Eu faço isso lembrando de uma memória muito boa aqui, quando eu estávamos, né? Eu nunca estive sozinho. Né? Eu, doutor Marcelo, e o Bacana, na Comissão da Saúde, da Educação, dos Assuntos Sociais, a vereadora Elaine também, não era da comissão, foi uma das primeiras vereadoras que não estava na comissão, que estendeu a mão, depois todos vieram fazendo aquela campanha do bem, e onde foi um grande símbolo aqui, até homenageamos no dia, que foi o mesmo dia que foi o seu Chaves faleceu. Né? Então agradeço especialmente que todos os vereadores, Marquinho, Fabinho, Cateto, Rafael, enfim, Pedro, todos aqui, né? Senão meu tempo acaba, mas que estavam lá aquele dia. Lá foi um dia muito bom, né? E com certeza eu venho aqui também ressaltar alguns pontos, né? Que naquela época nós fomos pedir para o Poder Executivo. E até quando ele esteve aqui, há semanas atrás, eu até perguntei para o vereador Fábio se ele estava com a cópia das perguntas que eu mesmo fiz e dei para os meus outros colegas aqui. Que uma das minhas perguntas, senhoras e senhores, né, foi sobre a parte social, né? Enfim, tinha uma decorrência de perguntas e no meio dela estava sobre uma das falas que o prefeito falou para mim no gabinete dele, naqueles primeiros dias de mandato, quando nós fizemos a reunião para a campanha do bem, para arrecadar alimentos, onde ele falou assim para mim, do meu lado, né? Isso eu nunca vou esquecer. Foi uma frieza enorme, tá? Ele falou assim: Ademarzinho, não se sinta, tá? Não se comova quando as pessoas vêm procurar as coisas do fundo social para você. Ele falou dessa maneira, tá? Se eu tivesse poder, eu colocava a imagem aqui na minha memória, como se fosse hoje. Não se comova com os pedidos que vão às pessoas para você em relação ao fundo social, cesta básica, porque tem muitas pessoas que acham que o fundo social, utiliza o fundo social como um supermercado gratuito. Vocês acreditam nisso? Eu jamais iria falar isso, mas já que ele não está fazendo nada na cidade, e coloca aqui, às vezes, ele está fazendo artimanhas, né, de pegar requerimentos, conquistas minhas e colocar em outros panos, vamos colocar aqui conversas e diálogos de quatro paredes. Ele falou isso. Eu juro pelo meu mandato aqui. Se ele estivesse aqui, eu ia fazer essa pergunta aquele dia que só foi duas rodadas. Vocês iam ver. Queria ver ele responder isso para mim. Então, essa é uma falha, como diz o vereador Bacana, não é nem da Secretaria Social. É do Executivo mesmo. Né? Quando o vereador Bacana fala do meu avô, às vezes as pessoas podem estar de casa, mas o Bacana está... mas o Bacana é amigo da minha família há muito tempo. Tá? Eu e ele, a gente era da oposição. Sim, hoje a gente está na mesma ideias, né? Mesma dignidade, né, Bacana, aqui dentro. Né? Vamos colocar assim. Então, eu sou bem recepcionado na casa das pessoas pelo bom trabalho, pelo bom fruto, né, e por um bom reflexo que do trabalho do meu pai, dos meus tios aqui, do meu pai lá em Albo de Carvalho, enfim, até da minha mãe, que nunca tinha sido prefeita antes de eu ser meu candidato como presidente, como primeira-dama, sempre na parte social. Então, o assistência e desenvolvimento social, o próprio nome diz, assistência para desenvolvermos a sociedade, né, socialmente. Então, dar assistência para aquelas pessoas que mais precisam. Então, isso é uma falha do executivo, é a falta de empatia, frieza. A gente não só precisa falar sobre isso. Às vezes ele nunca passou necessidade na vida dele, deixou às vezes outras pessoas da família passar necessidade para ele se intitular, como diz algumas pérolas da cidade, né? Então, são coisas assim que a gente tem que colocar nos olhos e realmente enxergar, né? O Bacana colocou aqui, né? Muitas histórias. O Júlio Marcondes de Moura ia na casa, né? Eu acompanhei o meu pai, o Ademar Marcondes de Moura, em Alvaro. Ele ia na casa e perguntava: o que você está precisando? Ah, mas a cidade é pequena. Não, Garça também é. Quem quer faz, quem quer trabalha. O prefeito não é patrão, é empregado. Você tem que ir lá e saber o que tem que fazer, né? Então, são essas coisas que me entristecem, ver um homem jogando a oportunidade que a própria vida e o destino deu a ele, de usar o poder público em prol das pessoas e estar usando em prol da própria vida dele, né? Comprando coisas particulares, fazendo algumas coisas erradas, que todo mundo aqui já sabe. Mas aqui, assistência e desenvolvimento social. Vamos ajudar as pessoas. Essa é uma secretaria especializada para que nós possamos tirar a fome das pessoas que passam necessidade. Fica aqui minha gratidão aqui. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 120/2023. Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando que seja convocado o diretor executivo do SAI, senhor André Prazini, para que compareça na sexta sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de março de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre a aprovação de sistemas de abastecimento de água e redes de esgoto sanitário em empreendimentos imobiliários situados no município de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 121/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar qual protocolo o município vem adotando com relação aos animais de estimação mortos.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 122/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a quantidade e localização das áreas institucionais do município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 123/2023, Lico, solicitando a deputada estadual Dani Alonso ser autora de emenda ao orçamento do Estado no valor de R$ 300 mil a serem destinados para a área de saúde no município de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, a quem nos ouvem nas redes sociais. Agora, dia 15 de março, né? Nós teremos a posse dos deputados, né? Da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Até queria aqui pedir anuência ao meu irmão, amigo, vereador Tenente Almeida, que é do PL, né? A Dani Alonso é do PL, né? e sem dúvida nenhuma estará junto na conquista desses pedidos, né? Se possível, iremos até São Paulo. Dani Alonso foi uma vereadora bem votada aqui na cidade de Garça. Deputada estadual bem votada aqui na cidade de Garça. Se não me engano, foi a segunda, né? 2.900 e poucos votos, né? Então nós temos dois deputados aqui perto na cidade vizinha, né? Muitos vereadores fazendo já pedidos para o Vinícius Camarinha, né, Almeida? E nós vamos começar aí a traçar um caminho junto com a deputada eleita estadual Dani Alonso, né? Uma deputada que vai para o primeiro mandato, né? Está com fôlego, está com vontade, né? E a gente vai trabalhar pedindo emendas à deputada. Torço que ela tenha uma boa gestão nesses 4 anos no Legislativo lá em São Paulo. E já chegando na casa no dia 15 de março, já terá pedidos dessa casa encaminhado a ela, tá? É isso que eu queria dizer, senhor presidente. Um abraço e boa noite a todos.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 124/2023, Lico, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao governador do estado de São Paulo, senhor Tarcísio de Freitas, pelo anúncio na redução de 850 milhões em impostos do setor da indústria em São Paulo até o final de 2024.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretoras, vereadores, vereadora, público presente, quem nos ouvem e nos assistem nas redes sociais. Nós começamos também, nesse ano, a gestão do nosso governador Tarcísio de Freitas. Teve uma votação muito expressiva em Garça e em todo o estado. Foi muito bem. Muito bem votado. E a gente, como homens públicos, como todos vocês, né, que acompanham não só os problemas da nossa cidade, como os problemas do estado e nacional, que influenciam aqui também na nossa cidade, né, é um contexto geral, né, a todos. E o governador já mostrou que ele veio, torço que ele continue assim, melhorando cada vez mais o nosso estado de São Paulo, trazendo já isenções de impostos e benefícios para as várias áreas e também para o setor de indústria. Isso abrange todo o nosso estado, a lei e o decreto do governador do estado de São Paulo. Então eu vejo essas ações sendo muito bem-vindas, tanto para a economia do estado e também para a geração de empregos. E hoje uma das dificuldades mais grandes que nós vivemos, mesmo caindo o índice de desemprego no Brasil, né, caiu para 9,3 no governo anterior, nós ainda temos muitas pessoas em busca de trabalho. As crises sociais, elas aumentam muito também quando as pessoas não têm emprego. Que a pessoa empregada, ela se sente, né? A coisa mais importante é ela entrar no supermercado e ela comprar os seus alimentos, né? As suas necessidades pessoais, né? E com essas medidas do governo, né? Torço também para o governo federal ter essas medidas, o governo municipal tem certeza que ajudará no gerenciamento e também no desenvolvimento de todos da sociedade.
Permite uma parte, Lico?
Permito.
Isso com certeza é uma medida que vai influenciar diretamente no crescimento do setor, vai influenciar na geração de emprego, na geração de renda e no aquecimento da economia do estado.
Almeida foi bem claro. E só assim, gerando empregos e renda, e desenvolvimento, nós vamos amenizar os problemas sociais que hoje nós temos no Brasil. Boa noite.
Uma partilha.
Permito.
Realmente é algo muito importante isso, e você falou em relação à geração de emprego, desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. A gente tem que ver que o Tarcísio, em pouco tempo de governo, ele até é a favor da privatização do maior porto, né, que nós temos, que é o Porto de Santos. E com certeza isso está sendo uma guerra muito debatida entre o governo federal em relação ao ex-governador, né, que tivemos aí no meio da linha do tempo. Mas isso vai favorecer muito para o nosso estado de São Paulo, o enriquecimento, né, da exportação e importação.
Bem lembrado pelo vereador Ademar, e eu sou a favor da privatização do Porto de Santos. Quem conhece como funciona o Porto, né, e as dificuldades e as coisas que acontecem, né, pouca gente às vezes imagina, né, vai ser também a favor da privatização do Porto de Santos. Um abraço, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário ou se há oradores?
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 125/2023, Lico, solicitando a deputada estadual Daniela Alonso ser autora de emenda ao orçamento do Estado no valor de R$ 250 mil, a serem destinados para o desenvolvimento do esporte no município de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário ou se há oradores?
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 126/2023, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de implantar em nosso município o passe livre em transporte público a acompanhante de criança matriculada na educação infantil.
Consulta o senhor segundo secretário ou se há oradores?
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 127/2023, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar se há estudos visando a implantação de uma praça com um espaço municipal, musical na área localizada ao lado do Teatro Municipal. Caso afirmativo, qual o andamento? Há previsão para a realização de tal obra?
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 128/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre o cemitério municipal.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, que compõem os vereadores, internautas. Gente, eu estou subindo aqui mais uma vez, tocando no assunto do cemitério, porque tá difícil, hein? É lamentável você andar pela rua e a população te encontrar e falar para mim, Fabinho, o que está acontecendo? Porque assim, cada dia que a gente vai ao cemitério, em um sepultamento de alguém, a gente vê uma depredação incrível. Estão destruindo tudo, gente. E o dia que o prefeito esteve aqui, ele disse que já estava tomando providência, mas para quando? Vai esperar roubar tudo? O povo está faltando levar os mortos lá de dentro. Não falta muito, não. Está quebrando tudo. Eu estive no túmulo da minha família essa semana, quebraram tudo. Então, assim, tá difícil. Eu tô pedindo informações aí, porque falaram que ia pôr câmera. Cadê? Será que você é obrigado a sair na rua pedindo? Porque quando eu saí de lá, eu deixei um monitoramento instalado lá. Não existe mais nada. Não existe DVR, não existe câmeras, não existe nada. Cadê? Não existe. Simplesmente não deram manutenção, preferiram tirar, jogar fora. E aí? Vai pôr outro? Tem que pôr, rápido. Guarda municipal, acabou. Tem um, dois aí, que hora que aposentar também, não tem mais. Eu tenho informações aí de que não tem a guarda, nem tá indo mais lá. Quando vai fora do horário. Então, se o bandido aí, o tranqueiro traste, quiser fazer alguma coisa, ele vai fazer. Ele vai quebrar, ele vai roubar os bronzes, ele vai depredar, ele vai fazer vandalismo e vai ficando por isso mesmo. Então, queria pedir ao executivo aí que dê informações ao secretário aí do departamento, porque olha, tá difícil. Eu tive lá essa semana, dei uma volta com o carro, Pedro. Pedaço do muro que caiu foi arrumado um pedaço, o outro tá aberto. Não fecha.
Uma parte, vereador?
Sim.
Inclusive, coincidentemente, acabei de falar com o Antônio aqui. Semana que vem eu estou entrando com requerimento, porque quando foi votado ano passado aqui a concessão do cemitério, estava incluso a reforma do muro total pelas funerárias. Inclusive, o aumento do tamanho do muro ali. Então, é interessante que a gente volte com esse assunto aqui para que seja cumprido tudo aquilo que está na concessão.
Tem que ser cobrado.
Semana que vem entrará esse requerimento.
Beleza. Então, assim, nós temos que fazer também a nossa parte. Se existe, vamos cobrar. Se a funerária se comprometeu, tem que fazer. Porque não está fácil, não, hein? A gente passar por ali, ver tudo quebrado, muro caindo, e saber que você tem uma pessoa da sua família ali dentro, ou várias pessoas da sua família, e por mais que já não estejam entre nós, a gente tem sentimento. Então, eu deixo bem claro aqui, se acontecer com o túmulo que está sepultado, meu pai, eu não respondo por mim, não. Misericórdia. Só isso que tinha a dizer, muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se a hora 2.
Não, uma hora 2.
Próximo requerimento.
Requerimento número 129, 2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a roçagem do estádio municipal Frederico Platzek.
Consulta o senhor segundo secretário, se a hora 2.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Pessoal, esse pedido da roçagem que eu fiz foi antes do vereador Marquinho Moreira estar indo lá, né? Então, já foi feita a roçagem, mas mesmo assim, eu venho pedir aqui que se mantenha limpo aquele local, né? Já que pegaram o estádio para fazer alguma coisa, que eu duvido muito que vá fazer, tanto que eu votei contrário ao projeto. Eu espero que mantenha limpo, organizado, porque tá tudo abandonado, tudo sendo depedrado. Eu não sei, nessa cidade tá tudo sendo quebrado. Tudo. Tudo. Não sei. Não dá para entender. Tem que pôr uma placa aí, visite Garça antes que acabe, porque tá tudo caindo nos pedaços. E tá tudo lindo e maravilhoso, né? Mas em 2023 para 24, aí no finalzinho, vai começar a ficar tudo lindo e maravilhoso. Mas é isso aí. Beleza? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 130, 2023, Fabinho Policinani. Solicitando ao prefeito informações em relação ao recapeamento e limpeza das ruas do Jardim São Lucas.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 131, 2023, Fabinho Policinani. Solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Dr. Alvarenga, o qual foi médico e coordenador da unidade de pronto atendimento, pelos relevantes serviços prestados em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, gente, eu fiz esse voto de congratulações e aplausos para o doutor, acho que é Luiz Alvarenga o nome dele, né, doutor Marcelo? É Luiz, né? Luiz, né? Luiz Henrique Alvarenga, né? Chama ele só de Alvarenga. E eu queria aqui agradecer, em nome da população de Garça, e pelos serviços prestados, e enquanto ele esteve ali na UPA, a gente teve sempre um bom contato que a gente precisava para a população, chamava no WhatsApp ou ligava aí até a UPA, pedia um socorro ali, e ele sempre esteve pronto a atender, independente do horário. Então, uma pessoa que deu resultado, passou pela nossa cidade, não me recordo quanto tempo ele ficou, mas ficou um bom tempo em Garça, sim, acredito que uns 2-3 anos, né, por aí. E em nome da população de Garça, queria aqui agradecer e parabenizar, e que Deus abençoe, e que volte sempre a Garça. Obrigado por tudo.
Parte...
Sim, permita, doutor.
Um ótimo requerimento, Fábio. O Luiz Henrique, uma pessoa fantástica, né, um amigo pessoal, ele fez um belíssimo trabalho na época da pandemia.
Sim.
Né? Ele assumiu a coordenação da UPA, né, e fez um brilhante trabalho naquele momento, né, um momento onde tinham poucos profissionais atuando na emergência por conta da escassez mesmo, né, e dos afastamentos.
Sim.
Então, realmente, ele está de parabéns.
Sim, é que essa moção se estenda à sua equipe aqui de Garça junto, né, então, era isso aí que tinha a dizer. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 132/2023, Fabinho Policinani. Solicitando ao prefeito informações sobre a existência de superávit ou déficit financeiro no exercício passado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 133/2023, Fabinho Policinani. Solicitando que seja convocado o secretário de Administração dos Serviços Públicos, senhor Paulo Henrique Justo, para que compareça na 8ª sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de março de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre o cemitério municipal.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 134/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a cozinha piloto.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, um assunto bem recorrente aqui na Câmara Municipal é a cozinha piloto. Hoje, inclusive, teve a questão da CPI aqui, que foi arquivada. E naquele momento, quando surgiu o assunto da...
Permite uma parte, vereador.
Pois não?
Só para... Foi um equívoco do presidente, a CPI da merenda ela não foi arquivada, tá? Foram responsabilizadas as pessoas e encaminhado ao Ministério Público.
Obrigado, vereador. E naquele momento, quando teve aqueles problemas com a alimentação, o vereador Bacana esteve lá no lixão com o vereador Paulo André, eu, o vereador Fabinho e a vereadora Patrícia estivemos no prédio da Cozinha Piloto e encontramos uma quantidade de alimentação estragada. Então foi um assunto muito explanado nessa casa. E naquele momento, a administração, ela entrou com algumas ações para tentar sanar o problema da cozinha piloto no município de Gárcia. Trocou alguns funcionários e se comprometeu naquele momento a estar regularizando o prédio. Foi feita uma licitação na época, né, já faz um bom tempo já, para que fosse reformado aquele prédio. Foi gasto algum recurso ali e hoje a cozinha piloto está trabalhando próximo ali à incubadora de indústria ali e era para ser algo provisório, mas está sendo permanente ali. E enquanto a administração tenta resolver o problema da cozinha piloto com o seu prédio próprio. Chegou até mim a informação de que a prefeitura não iria dar sequência na reforma do prédio antigo ali perto da FAEF e iria inicializar a compra ou se não a construção desse prédio em outro lugar. É sobre isso o meu requerimento. Por quê? Primeiro, já faz algum tempo, inclusive já a CPI já chegou ao final, né? Igual o vereador Lico acabou de nos colocar aqui, já as pessoas já foram encaminhadas, segundo o Lico, para que sejam responsabilizadas e o prédio não resolveu o problema do prédio até hoje. Então, estou questionando o município sobre essa situação. Primeiro, já está se arrastando por um bom tempo, essa obra não termina, e agora, se for realmente confirmado que supostamente a prefeitura não vai terminar o prédio lá e irá para outro lado, o que vai fazer com o recurso que foi gasto lá? Vai perder? O que vai ser feito? Então, é um assunto que eu gostaria de trazer para essa casa, para que a gente possa se inteirar e ver o que realmente está acontecendo com o prédio da Cozinha Piloto. Obrigado.
Consulto o segundo secretário e oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem e que nos ouvem na internet. Bom, Pedro, essa informação eu já tenho, tá? Inclusive, a denúncia já foi feita para o Tribunal de Contas. Então, assim, vou até pegar o requerimento, vou deixar a cópia com Vossa Excelência, que a informação que você teve, eu acho que você ouviu aqui na tribuna. É, lá foi licitado 600 mil para a reforma e eles gastaram 132, tá? Tem a resposta oficial aqui no requerimento que eu fiz algumas semanas atrás, acho que o mês passado. Inclusive, essa denúncia já está encaminhada para o Tribunal de Contas do Estado. E a resposta, ela está clara, né? Acho que a resposta que eu vou te dar é a mesma resposta que ele já deu, né? Que lá não foi licitado a reforma para continuar com a cozinha piloto no mesmo local, mas eles desistiram. Então, eles licitaram 600 e poucos mil reais, gastaram 132 mil reais e não vai ser utilizado mais para esse objeto, tá? E daí, junto com o jurídico, eu peguei a resposta e encaminhei até o Tribunal de Contas para que se responsabilize o executivo por esse recurso gasto indevidamente, já que o objeto era a reforma da cozinha piloto e eles usaram o dinheiro e não vai ser mais isso. Então, houve uma mudança de objeto, houve um gasto com um objeto que eles não concluíram.
Uma parte, vereador.
Pois não.
É, foi informado o senhor o que será feito com aquele prédio?
Foi. Eles vão fazer alguma coisa com relação à educação, se eu não me engano. Mas não tem, assim, um projeto. Bom, pode até que tem um projeto, mas não foi enviado. Tá? Eles vão destinar para essa questão, porque lá o dinheiro é da educação. Né? A cozinha piloto, vereador Pedro, e as reformas são recursos do QESI. Então, como é dinheiro da educação, ele não pode mudar para outro setor. É, agora que veio na mente. Tem que ser destinado exclusivamente para a educação, pois o recurso é da educação. Então, a resposta está ali. Se Vossa Excelência quiser os requerimentos e a denúncia também, já está concluído. Porque, na verdade, o que acontece, vereador? Quando a gente pegou aquele alimento no lixão e o vereador Fábio conseguiu ver também os alimentos que estavam escondidos, né? Dentro da cozinha piloto estragado, aquele foi um tema que eu nunca parei. É, porque eu acho que quando você pega e você acompanhou e viu que os alimentos não tinha nada de contaminação de rato, porque latas fechadas, né? É, fardo de feijão, um saquinho e mais embalagem fechada, sei lá, mas enfim. Cada um acredita no que quiser, né? Então, a gente fala aqui, talvez as pessoas achem que nós estamos, né, fazendo muitas críticas, mas não. As imagens foram claras, né? A gente fotografou, filmou, né, apresentou nas redes sociais. Então tá bem claro.
Uma parte, vereador.
Pois não.
É, só queria salientar também que eu e o Fabinho e o vereador Patrícia estivemos lá na cozinha piloto após o senhor e o vereador Paulo André descobrirem o lixão cheio de lixo, cheio de alimento. Nós só fomos lá na cozinha piloto após esse fato. Né? Então, eu gostaria de salientar a participação do senhor desse assunto desde o início.
É, então, e foi um trabalho muito bem feito para os nobres colegas, porque eu acho que é um assunto que interessou, né, a parte da Câmara naquela ocasião. Então, interessou a parte da Câmara. Porque as outras, assim, tem que dizer isso, que as outras partes ficou só defendendo, né? Óbvio, né, que é até chato a gente comentar isso, né? Como é que você vê, né, ali, quase duas uma tonelada de alimento jogado e mais, acho que de carne, foi 300 quilos, né, vereador? 300 quilos de carne, né? Então isso é dinheiro, da população. Você escolheu uma pessoa para cuidar e alimento que ia para as escolas, para as crianças, que muitas não têm o que comer nas suas casas. Muitas. Ô, Antônio, me dá os requerimentos aqui, por favor, meu querido. Então, tá aqui, ó. Esse requerimento é a denúncia, o vereador Pedro. Não estou vendo a data aqui, mas foi enviado, depois o senhor pode consultar. E esse requerimento eu fiz dia 30 de novembro. Aliás, não, fiz antes e a resposta veio 30 de novembro. Ah, então, assim, eu acho que ali, né, a gente já está dando uma, entre aspas, né? Vamos ver que solução vai ser tomada. A gente já fez o trabalho que tinha que ser feito, mas parabéns aí pelo requerimento. Acho que é importante a gente colocar esse assunto sempre em pauta aqui na Câmara, porque foi realmente uma vergonha.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
É muito pertinente esse requerimento. Só vem aqui, eu ia pedir a parte para o Bacana, sobre, na hora que ele estava falando. Viu, Bacana? Eu ia... Tá, agora tá, né? Vereador Bacana, eu ia pedir a parte, eu ia pedir a parte para Vossa Excelência aqui, naquela hora que ele estava falando sobre os alimentos jogados no lixo, né? Só vou, porque eu ia pedir uma parte, tá? É, quando eu perguntei para o prefeito, e também aqui nesta tribuna, está gravado naquela época, se não poderia doar esses alimentos, né, às famílias, é, muitos nãos tinha, muitos motivos, né, de não pode por causa da lei, por causa do PNL, enfim, algumas coisas assim, siglas, né, de programas do governo que não poderia. É, só um exemplo, né, é complicado falar, mas é família, né, mas é complicado falar. A vice-prefeita aqui da cidade vizinha de Alves de Carvalho, ela pegou os alimentos que não estavam em vencimento, não estavam, e estava em relação à pandemia, e foi nas casas dos alunos, da família dos alunos, entregar os alimentos, né? Então, se aqui era proibido, por que lá não, né? E sempre tinha, eu usei essa tribuna e estou repetindo essas falas, né? Ela ia nas casas e falava, se tiver algum erro nosso de data, né? Porque às vezes pode chegar a ter algum erro, né? Ó, às vezes tem um alimento lá com uma data fora da validade, né? Ligue para nós que a gente troca, porque às vezes pode ser despercebido, mesmo com a fiscalização. Então, às vezes aqui, quando eu perguntava para o prefeito, né? Faz a doação dos alimentos, né? Não, não pode, né? Não, não, não podia, né? Tinha que ter um controle diferente por causa disso, daquilo, né? Vai ter até representação, né, do Ministério Público, disso, daquilo, da Tribunal de Contas que ele falava. Então, assim, é comida, independente do parecer. Eu acredito que qualquer promotor, qualquer juiz iria entender que em época de pandemia não tinha aula, os alimentos estavam lá, e que as crianças de escola estadual, municipal, são pessoas carentes e que precisam do alimento, e que o alimento delas são delas, que pagam imposto, são estudantes, não é verdade? Então, só queria deixar isso bem à parte aqui, mais uma das falas da nossa preciosidade do Poder Executivo. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, os oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, assunto da cozinha piloto. Deus o livre. Essa cozinha piloto aí já virou uma história, né, Pedro? Um pesadelo. Foi posto ali para reforma, pintaram por cima de buraco. Não trocaram piso, fizeram umas batistacas lá dentro, fui com o vereador fiscalizar na época, pintaram por dentro, trocaram telhado, mas não trocaram madeiramento. E eu fiquei observando, tirei foto da placa que estava lá na esquina, e do nada essa placa desapareceu de lá da esquina. Puf! É só uma placa voadora. Sumiu! Mas eu fiquei de olho. E... Tá no barracão da Sustengar, o vereador Bacana. A cozinha piloto tá no barracão da Sustengar. Agora que eu lembrei o nome. Tá lá no barracão da Sustengar. Então, tá cômodo, né? Porque lá tem câmera fria, lá tem tudo, né? Tá tudo pronto. Mas, sei lá. O dinheiro, placona tava lá e gastou e... Perdeu aí 130 mil. Eu acho justo. Seja apurado. Ah, mas nós vamos fazer outra nova. Vê se isso antes. Não reforme. É que nem esse prédio da SIG aqui, ó. Que era da SIG antigamente. Foi liberado uma verba aqui pra pintar. Eu passei lá em frente, só tem uma faixa assim, ó. Eu não vi pintar aquele prédio até hoje. E eu tô de olho, viu? Tô de olho, já fiz um requerimento pra semana que vem. Eu quero a nota da compra das tintas. De quando foi feito. Pra mim ver se bate. Porque até agora eu não vi pintar aquele prédio. Fizeram uma faixa assim, ó. Até o meio do prédio. Dali pra lá não fez nada. Eu entrei lá dentro, já olhei. Por que será? É estranho, gente. Precisa ver isso aí. Aí a gente cobra, a gente é. Não, porque você tá cobrando. Porque... Não, não é isso. Eu tô cobrando porque eu fui eleito pra cobrar e fiscalizar. Então, essa cozinha piloto aí, eu passei aí esses tempos atrás ali... Tudo abandonado. Igual as casas que tem abandonada aí pela cidade. Aí fica difícil, né? E a população perguntando, Fabinho, o que aconteceu com o prédio da cozinha piloto? Pintaram, trocaram o telha, tá tudo jogado no meio do mato. gente pulando lá dentro, roubando. E aí, o que vocês vão fazer? Aí eu já falo logo uma vez, ó, o executivo. É o executivo. Nós já fizemos, agora é o executivo que tem que fazer. Então, ele executa. Agora fica aí, né? Pergunta. Quanto ao episódio lá de tanta comida jogada no lixo, prefiro nem lembrar, que me entristece o coração. Na época, nós estávamos fazendo pedido de comida no porta a porta na cidade e fui denunciado no Ministério Público porque eu estava fazendo campanha antecipada. Que lixo, que lixo. Aí me jogam toda aquela comida no lixo. Que é isso, gente? É uma inversão de valores monstruosa. É o poste mijando no cachorro. Mas Deus é justo, né? Eu costumo dizer que Deus é justo e perfeito. Então, eu acredito na lei do retorno. E é isso aí. Vamos aguardar a resposta desse requerimento. Parabéns, vereador. E vamos aguardar. É isso aí. Permito, Pedro. Permito.
Lembrando que agora que o vereador Bacana até me passou a cópia aqui da resposta dele, agora, na verdade, a gente aguardar, mais importante do que aguardar a resposta do município, é aguardar o posicionamento do Ministério Público, que realmente ele passou aqui, está denunciado já exatamente o mesmo assim. Então, além de esperar a resposta da Prefeitura, é aguardar o Ministério Público e nos posicionar sobre esse assunto.
É isso aí, vereador Bacana que denunciou, né, Bacana? Parabéns, é isso aí. Nós temos que denunciar mesmo e fiscalizar. Nós fomos eleitos para fiscalizar. Parabéns, é isso aí. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 135/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito encaminhar uma lista com os nomes dos funcionários votados na Secretaria Municipal de Educação.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Eu gostaria de solicitar a retirada desse requerimento.
É, tem que chamar todos os vereadores, então, para a gente poder... Ô, Antônio. Tá. Então, vamos deixar na hora da votação global do requerimento. Aí, Vossa Excelência solicita novamente para a gente poder fazer a retirada.
Pela ordem, senhor presidente, os vereadores já retornaram. Sim. Então é só solicitar a retirada do requerimento.
Bom, o vereador Pedro Santos solicitou a retirada do requerimento número 135/2023, solicitando ao prefeito encaminhar a lista com os nomes de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação. Então eu queria consultar o plenário. Consulte, senhores vereadores, sobre a retirada do requerimento. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Então está retirado o requerimento número 135, de autoria do vereador Pedro Santos. Próximo requerimento.
Requerimento número 136/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações em relação ao prédio onde funcionou a empresa ECP, localizado de frente à empresa Massas Paulistas.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 137/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a quantidade de médicos atendendo na unidade de pronto atendimento UPA.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 138/2023, Pedro Santos, solicitando ao Departamento Regional de Saúde, DRS-9, para que informe se já foi contratado médico especialista em pescoço e cabeça para atender pacientes com essas necessidades.
Consulto o senhor segundo secretário, os senhores oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, primeiramente eu me dirijo à população. É, às vezes a informação ela chega na população de forma equivocada e as pessoas se confundem muito. Primeiro, o município de Garça, os vereadores de Garça, o prefeito de Garça, nós somos responsáveis, né, e corresponsáveis pela saúde municipal.
os médicos aqui do município, o hospital aqui do município, os postos de saúde aqui do município. E quando se trata de certos atendimentos que não dependem de Garça, que são caminhados lá para a regional de saúde, vai para Marília, infelizmente nós, Garça, nós ficamos muitas vezes de mão atadas, né? Às vezes tem um movimento aqui, algum ali, às vezes por conta de um caso específico que tem uma comoção social muito grande, chega uma cobrança maior lá na regional, mas na grande maioria dos casos, infelizmente, nós, Garça, ficamos de mão atadas com esses atendimentos da saúde. Existe hoje o sistema CROSS, que regula as vagas lá na regional de saúde, independente para qual seja a finalidade, você tenha que fazer uma cirurgia, passar para um médico especialista, você precisa aguardar o CROSS, que é uma fila inviolável. Dificilmente você consegue alterar essa fila sem ter uma ação judicial. Para que você burle o CROSS, você precisa ter uma ação judicial. Claramente acontece isso. E quando qualquer assunto chega em Marília, qualquer atendimento, Marília não atende só Marília e Garça. Marília atende 72 municípios. Imagina só, aqui em Garça nós já temos uma dificuldade na saúde para fazer a gestão. Agora imagina numa regional que atende 72 municípios. Imagina a quantidade de pessoas que necessitam do atendimento em Marília. E isso dificulta absurdamente. Torna morosa a fila, fica difícil a espera, as pessoas sofrem aguardando, entra na fila do CROSS, a fila não anda, tem dificuldade, e a hora que você vai fazer uma cobrança para Marília, eles estão atendendo só Garça, eles têm 72 municípios para atender. Então, é uma situação delicada a saúde, o SUS é complicado. E por que eu estou falando todo esse assunto? Nós temos aqui em Garça algumas pessoas que necessitam de atendimento especializado para pescoço e cabeça. E Marília está numa situação morosa muito grande. Está quase... É muito difícil, porque a pessoa tem a urgência de fazer o tratamento, a pessoa tem a dificuldade para fazer o seu tratamento ali de iniciar, e lá em Marília, por conta do CROSS, é moroso, é demorado, e a gente se sente de mãos atadas. Muitas vezes alguns vereadores utilizam, vão até lá, conversam com o diretor do hospital, conversam com algum deputado e tentam chegar e ajudar essas pessoas, tentam de bom coração. Mas nós sabemos que quando a pessoa está cadastrada no CROSS, dificilmente terá uma ajuda externa, infelizmente. E o CROSS foi criado exatamente para isso, para que não tenha movimentos externos à saúde. Foi para isso que foi criado o CROSS. E é difícil, porque o CROSS ele tem o seu próprio, as suas próprias maneiras de seleção ali. Conta idade, conta qual que é a dificuldade da pessoa. A gente sofre muito com isso em relação às vagas de UTI. E por que eu estou fazendo esse requerimento? Porque a boca pequena, eu fiquei sabendo que existe uma morosidade na contratação dessa equipe especializada lá para fazer tratamento de pescoço e cabeça do médico responsável, e isso tem tornado a demora ainda mais difícil para as pessoas que estão necessitando desse atendimento. Então, por isso que eu estou questionando a regional sobre essa contratação, porque mesmo após a contratação, nós sabemos ainda que terá um tempo de espera, porque não será só Garça, terá outras cidades para fazer esses atendimentos. E quanto mais tempo que supostamente está parado lá, quanto mais tempo fica parado, mais dificuldade tem para atender as pessoas que estão aguardando lá. Então, regional, por favor, dê uma atenção especial nesses assuntos do cabeça e pescoço.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, o vereador Ademar.
Pedro, é um requerimento muito importante e que faz com que nós, eu venho aqui expressar um pouco. Estava conversando com o Dr. Marcelo aqui, que está aqui agora neste momento, mas são 62 municípios, né? E, oi? 62, ele falou. É, a gente estava conversando aqui, 62. E uma das coisas, a especialidade de cabeça e pescoço realmente é uma especialidade médica, né, na área médica, que ela é muito delicada, né? E o que nós poderíamos até incentivar a DRS, até o próprio HC mesmo, é a parte da educação profissional, né? Na minha visão, no meu entendimento, eu falo isso na minha área, o qual eu tive uma conversa com a doutora Paloma, né, com o Dr. Cláudio Maldonado Pastore, onde estamos até tendo uma articulação para que possamos, né, de alguma maneira, ele com sua equipe, abrir as portas do HC na parte de acidentados, né, na parte de trauma de face, pela demanda desses 62 municípios, e lá, querendo ou não, é uma porta aberta. Né? E um profissional ou uma equipe só, às vezes não é o suficiente. E com isso, o que nós temos que incentivar? Cada vez mais profissionais em formação, né? O aluno que saiu da graduação, a estudar e se formar profissionalmente na área que ele escolheu, que é essa especialidade, ou seja, incentivar esses alunos e dando suporte educacional, conhecimento teórico e prático, né? Com portas abertas que o Sistema Único de Saúde nos oferece. E com isso, a gente agilizar e dar, oferecer o serviço da melhor qualidade. Né? E com isso, eu conheço, tenho o médico de cabeça e pescoço, um dos médicos que eu conheço e tenho até amizade, que estudou odontologia, é médico, estudou odontologia comigo na minha sala, é o Dr. Helder Rafu, né? Que ele é cabeça e pescoço, já acompanhei algumas cirurgias com ele desde a época da graduação, né? Colega meu, sentava do meu lado, e o Dr. Helder Rafu é um excelente médico de cabeça e pescoço, né? Tem duas graduações, né? E médico e cirurgião dentista. E eu acredito que o Dr. Helder Rafu, ele atende já no HC, lá na Santa Casa, como eu já vi ele várias vezes. É um dos poucos médicos que eu conheço dessa área, tá? E com certeza é um médico que a gente poderia, às vezes, conversar, né? Incentivar com políticas públicas, como eu estou apoiando o programa de residência, futuro programa de residência em bucomaxilo com o professor Cláudio Maldonado Pastore, né? Com certeza, com muito esforço aí, fé, vai conseguir. Então, Pedro, é muito importante a gente ter, sim, a gente tem que ter esse reconhecimento, esse balanço de números e quantidades, não é só GARS, mas a gente, querendo ou não, pode, atende, querendo ou não, esse requerimento atende a região, certo?
Permite uma parte, doutor?
Quem falou?
Ademar.
Ô, tenente, por favor.
Esse requerimento, ele é muito importante. A gente percebe que são problemas graves, que deveria ser atendido rapidamente, demora anos. Não é meses, né, Pedro? Demora anos para ser atendido. A gente fica angustiado de ver as pessoas sofrendo e não tem uma solução, infelizmente. Obrigado.
Com certeza, tenente. E é uma área, querendo ou não, tanto de trauma de face, quanto a parte de patologias, né, a parte de oncologia de cabeça e pescoço, por exemplo, são coisas que o tempo é o inimigo, né? É da própria vida do paciente e é também do médico, né? Então, temos que sim apoiar, viu, Pedro? A gente tem que questionar e incentivar. E eu lembro que uma das reuniões com a doutora Paloma, com todo respeito, né, falo aqui, é que o HC ele atende toda essa demanda regional e precisa, sim, sempre de pessoas profissionais que apoiam, né, e com certeza sempre é do interesse, sim, porque às vezes é tantos pacientes que a filosofia do hospital não consegue atender, né? Não pela má vontade, mas pela falta, às vezes, de profissionais, né? Falta de oportunidades, às vezes, do hospital atender. E com isso, políticas públicas, com a saúde, juntos, nós podemos caminhar e dar esse suporte. Excelente requerimento, tomara que a resposta venha para que nós possamos continuar e desenvolver, pedir para nossos deputados, incentivar programas de residência, para o município de Marília, que querendo ou não é a DRS, é lá, e tem um suporte físico, uma estrutura física e também tem capacidade de ter uma estrutura acadêmica, com profissionais lá que levam história já há muito tempo na nossa saúde regional. Obrigado, Pedro. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 139, 2023, Pedro Santos. solicitando ao prefeito encaminhar uma cópia do processo de aquisição do serviço de recapeamento do cruzamento da Avenida Labiena da Costa Machado com a Avenida Presidente Vargas.
Consulto o segundo secretário, os oradores.
Não, uma hora.
Próximo requerimento.
Requerimento número 140/2023, Ademar Kemper Conde de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se a Secretaria de Educação de Garça aderiu ao programa Fundeb VAF.
Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Não, há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 144/2023, Ademar Kemper Conde de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações acerca do funcionamento da mini usina de leite instalada na Escola Agrícola de Garça, ETEC deputado Paulo Ornelas de Carvalho de Barros.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 142/2023, Ademar Kemp Marcon de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações, informar quais providências a prefeitura está tomando para diminuir a proliferação de escorpiões nas diversas regiões da cidade.
Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Bom, antes da votação global dos requerimentos, gostaria de informar que sobre a CPI 02/2021, que eu acabei me pronunciando errado aqui a respeito do pessoal que fez o relatório final aqui da Câmara Municipal de Garça aqui. É, foi apurado, né, e a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos na gestão do manejo de gêneros alimentícios e merenda escolar durante a situação de emergência de saúde pública decorrente ao coronavírus Covid-19 foi encaminhado aos órgãos competentes.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Como esse é um assunto que, se permite, é claro, né? Foi um assunto que deixou muito indignado a população, quero parabenizar os membros da CPI por essa decisão e quero que conste em ata a fala do presidente aí no final, porque na hora que foi falar na tribuna, né? Aí o presidente acabou sem querer, talvez por não ter lido aí o relatório, né? Ter falado que foi arquivado. Isso daí gera
desconforto,
um desconforto até para as pessoas que participaram.
Certo.
E também é uma informação que pode virar uma polêmica junto com a população.
Não. Mas
parabéns aí a atitude e quero que conste ato aí a fala do presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Bacana.
Cadê o...
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Lembrando que o requerimento número 135 do vereador Pedro Santo foi retirado da pauta do dia. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor secretário se há orador inscrito.
Elaine.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Cumprimento, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Eu pedi a palavra porque fui incumbida de transmitir uma retratação do Luciano que esteve aqui na sessão na quinta-feira pós-carnaval, quando houve aí uma pequena confusão e exaltação dele com o Marquinhos Moreira e o Marcelo Miranda. Então, ele me mandou um texto dizendo que naquele impasse com os vereadores Dr. Marcelo e Marquinhos, eu fui muito infeliz e mal educado, no qual me arrependo, pois gosto muito de ambos. São ótimas pessoas. Se puder, no momento do uso da palavra, transmita as minhas retratações explícitas para os dois nobres vereadores. Desta feita, feito o que me foi pedido, eu também elogio a pessoa do Luciano, que reconheceu o seu erro e de forma humilde se retratou. Poucas pessoas têm esta humildade em si e nós temos que exaltar quando a pessoa reconhece que errou. Hoje a gente vê que o orgulho, o egoísmo, traz para o ser humano coisas terríveis e uma falta de convivência em sociedade, uma falta de simpatia aos problemas dos outros. Se todos que erram pedem desculpa, a gente tem um mundo melhor. Então, meus aplausos ao Luciano, que vem de forma humilde reconhecer o que errou. Obrigada.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, todos aqueles que ainda nos acompanham via internet, os que estão aqui também, os vereadores que ainda estão presentes na Câmara Municipal. Fabiano, você pode colocar, por favor, a informação na tela? Deixa o tempo também, se conseguir, me ajuda. Isso. Bom, fico muito feliz em mais uma semana aqui, em sequência, está trazendo aqui mais uma conquista para o município de Garça através de emenda parlamentar. É uma emenda, inclusive, que me deixa muito feliz por se tratar de um ex-deputado, né? Deputado, ex-deputado e sempre deputado Estevão Galvão, com seus 12 mandatos. Imaginou, vereador? 12 mandatos. É, então, tem ali a sua experiência como parlamentar. Não concorreu essa última eleição para cuidar aí da sua saúde, mas vem honrando seus compromissos ali adquiridos anteriormente. E mais legal de tudo isso também, venho aqui também agradecer e parabenizar o nosso governador Tarcísio de estar cumprindo com essas promessas políticas vinda de outro mandato. Isso é continuidade da política pública de alguma forma. Às vezes, por ser aí o Estevão Galvão um entusiasta do nosso ex-governador Rodrigo, assim como eu fui também, né, e trabalhei para ele e faria o mesmo e novamente, mas fico feliz do nosso governador, que foi eleito democraticamente e está fazendo um bom mandato. Parabenizo então a Tarcísio pelas suas tomadas de decisão nos últimos meses e agradecer ele. E fico feliz aqui em dizer para a população garcense que mais R$100 mil foram conquistados através deste vereador que vos fala como emenda parlamentar. Nesses últimos 2 anos e 3 meses de vereador, fico muito feliz em dizer que eu já alcancei o montante aí de emenda que eu consegui no primeiro 4 anos de mandato. Então, você vê como a gente vai costurando, aprendendo a lidar com a situação, conhecendo novos deputados. Então, em 2 anos, a gente conseguiu atingir um montante que foi conquistado aí nos últimos 4 anos e em 2 agora. Espero ultrapassar esse montante nos próximos 2 anos, porque nem só de crítica vive o município, né? Nem só de problemas. A gente também está aqui para tentar resolver o problema através de exemplos como esse. Então, obrigado, deputado Estevão Galvão, por esses R$100 mil. Obrigado, o nosso governador Tarcísio, por ter honrado o compromisso com esse ex-deputado. E fico muito feliz com esse resultado. Esse mesmo deputado daquela emenda da castração que todo mundo me pergunta na rua e na rede social. O que eu vou responder é o seguinte: o convênio está pronto, o município cumpriu com todas as suas fases e agora estamos aguardando o governador pagar essa emenda de R$100 mil da castração também. Em último contato que eu tive com a assessoria, disse que estava na lista de ser paga. Ainda irei a São Paulo, se for preciso, para negociar pessoalmente essa emenda, porque sei que ela é muito bem-vinda para a castração no nosso município. Não desisti, estamos na batalha e tenho convicção que vou trabalhar muito para essa emenda vir para a Garça. E agradeço aí mais uma vez, deputado Estevão Galvão. Fala o deputado que sempre será o eterno deputado.
Permite uma parte?
Permito sim.
Em meu pronunciamento anterior, eu falei e mencionei a respeito de atributos de caráter. E está aí um deputado que não entrou no pleito e na disputa e que honrou aquele compromisso que teve com você, vereador, e com o município. É outra situação que a gente tem que aplaudir.
São laços que nós criamos com o tempo de política, Helene. Esse deputado, se eu não me engano, é a 7ª emenda que ele me envia dentro dos meus 7 anos, 6 anos e alguns meses aí de mandato. Então é um deputado que pela 6ª ou 7ª vez me atende com uma emenda. Como eu disse, essa também é a função e uma das mais importantes também de um vereador. Contribuir para a evolução do seu município. Muito obrigado.
Pergunto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, o Pedro Santos.
Senhora presidente, me direciono à mesa diretora para tratar de um assunto. Eu encaminhei nessa casa, o diretor legislativo vai me trazer aqui, para que eu diga exatamente o projeto da lei. Eu encaminhei para essa casa uma resolução, por quê? O trabalho legislativo, ele tem inúmeras etapas. E o vereador, dentro da sessão, ele faz ali os seus requerimentos, ele utiliza a tribuna para discutir o requerimento, a exemplo do momento que está acontecendo agora, nos 5 minutos finais, né? E nós temos hoje, nós estamos na era digital, nós utilizamos a tecnologia para tudo, né? E a informação, ela é instantânea. Então, nós temos que utilizar a tecnologia e essa velocidade da tecnologia para que nos favoreça como trabalho de vereador. E qual que é a resolução? No nosso regimento interno hoje, não tem nada especificado sobre a utilização das mídias durante a sessão. Então, hoje, cada presidente que entra tem um entendimento diferente. Quando eu fui presidente, o vereador fez um requerimento e ele chegou na hora da sessão, ele tem uma foto que ele recebeu na hora, um vídeo, ele pode ir até ali no centro de mídia junto com o Fabiano e passaria o vídeo junto com o assunto dele e a vida segue. Porque às vezes o vereador veio para a sessão e recebeu a posse, mas tem presidentes que não compartilham desse pensamento e proíbem que essas mídias sejam colocadas e passadas durante a sessão. Então, se o vereador traz um requerimento e, durante a sessão, recebe uma informação importante, ele quer passar aqui, atualmente não é possível. Atualmente tem que ser cadastrado com antecedência. É uma questão muito rápida a tecnologia. Hoje, no WhatsApp, todos os vereadores aqui encaminham coisas para o Fabiano ali dentro. Coisas de segundos.
Permite uma parte, Pedro?
Pois não.
Eu acho interessante, porque você já cadastrou o requerimento, você já está colocando apenas um anexo, que faz parte do assunto. Então, eu acho interessante esse posicionamento seu.
E hoje, tenente, é proibido a gente anexar informações. Muitas vezes eu coloquei o requerimento aqui, não consegui colocar foto nem vídeo, porque ou por um esquecimento, por uma falha minha, eu esqueci de passar antes da sessão, ou porque eu recebi durante a sessão e... infelizmente, o assunto, a pauta foi debatida sem um documento importante, sem um vídeo e um anexo importante. E o regimento interno não trata desse assunto. Fica à mercê do presidente. Então, eu estou com esse projeto de lei colocando uma resolução para que a gente regule esse ponto. Né? Porque eu penso que é importante. Muitas vezes, o vereador vem aqui, coloca um requerimento e não consegue colocar o anexo, aí fala assim, não, mas a gente precisa ver o que é o teor antes de entrar o requerimento. O vereador que sobe aqui, ele é responsável, completamente responsável pelo que ele coloca. O que o vereador coloca na multimídia, se é foto, se é vídeo, se é áudio, o que ele coloca na multimídia é de responsabilidade do vereador. Ele não tem que ser cerceado. Da sua liberdade de anexar um documento num requerimento que é de interesse dele.
Concede uma parte, Pedro?
Pois não.
Eu discordo em partes. Né? A discussão é boa porque a gente pode discordar e concordar. Né? É para isso que existem os 5 minutos livres. É justamente por isso que foi criado dentro do último regimento. O requerimento, assim como a pauta fecha na quinta-feira, o requerimento fecha também. Já os 5 minutos você pode pôr agora a imagem. Se tratando de um tema livre, do que você quiser. Então, a sessão foi objetivada justamente para que ela funcionasse dessa forma. Então, dentro do requerimento, quando a pauta se fecha na quinta-feira, por exemplo, se tiver algum vereador que coloque aí alguma informação sobre você, para você se defender, de quinta até hoje, você consegue. Ou se defender a sua ideia. Já os 5 minutos finais...
Fica... Agradeço, vereador, só vai acabar meu tempo.
Bom, eu estou terminando a parte. Já que são até 1 minuto, né? já que dessa forma você pode colocar os 5 minutos, não é proibido.
5 minutos, vereador. Lembrando, que se for seguir o pensamento do vereador, nós temos aqui 13 vereadores, cada um consegue colocar 6 requerimentos, seriam 78 anexos nos 5 minutos finais. Não fecha. Isso tudo para que o vereador ou o presidente tenha acesso à informação do que o vereador vai colocar durante a sessão. Ficou bem claro esse ponto.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria que completar o que o Pedro falou. Eu não vou dar uma parte para ninguém, porque o tempo é muito curto. Quem quiser pode levantar e vir aqui. Isso aí aconteceu, Pedro, depois de que um certo vereador no mandato passado aí começou a fazer umas falcatruas, umas bagunceiras aqui, aí deu aquele chabu todo, lembra? Então, os vídeos mentirosos, as montagens, etc. e tal. Mas, é isso aí. Você falou, tá certo. A conta não bate, não fecha. Enfim. Bom, vamos falar um pouquinho da cidade, né? A cidade tá bonita, hein? Nunca vi tanto verde na minha vida. Tá chovendo, mas pelo amor de Deus, pensa numa cidade suja, imunda, cheia de mato. Tem lugar que não dá pra andar. Eu tenho um monte de denúncia aqui, ó. Um monte no meu celular. Mato nas costas da casa da pessoa e o terreno é da onde? Prefeitura. Ai, que coisa linda. Aí foram lá num bairro aí, que eu não vou nem citar o nome, fizeram uma multa num terreno de uma mulher. E eu fui lá ver o que tinha no terreno da mulher. O mato da casa da mulher não pega nem beira com o terreno da prefeitura. O terreno da prefeitura tem mais de 1 metro de mato. A rua, se você quiser criar cavalo nas calçadas, dá, porque tem mato pra dedéu. Agora eu te pergunto, se eu deixar minha casa que tem grama lá sem podar, o fiscal vai lá e vai me multar. E por que que a prefeitura não faz a parte deles? O vereador bacana, ele não falou besteira aqui, não. Ele não falou besteira, não. Se tá pagando uma empresa pra roçar e pra cuidar disso daí, pelo amor de Deus, gente. Tá feia a cidade. Tá feia. Eu vou tornar a falar aqui de novo. Prefeito, dá uma volta na cidade. Dá uma volta na cidade, porque a cidade tá muito suja. E também queria deixar aqui bem claro, Pedro Santos, não sei se já te procuraram, o vereador Ademar, Marquinhos, ou algum dos outros nobres vereadores aqui, dizendo que está sendo cobrado aí R$10 para retirar o carnê do IPTU. Vocês estão sabendo? Hein? Vocês estão sabendo disso ou não? Está cobrando R$10 para retirar o carnê do IPTU? Será que pode isso? Vamos procurar saber isso aí certinho, porque você está sabendo, vereador? Ninguém falou para vocês que está cobrando R$10 para retirar o carnê do IPTU? Então, não, verdade. Então, eu estou sabendo. Tem conversas aqui, ó. Segundo munícipes, está sendo cobrado. Eu quero saber se isso pode. E está sendo cobrado uma taxa aí de limpeza de guia. A porta da minha casa, quem varre sou eu. Não tem ninguém para varrer. Então, eu vou procurar saber isso aí. Vou sentar com o procurador. Porque se tiver cobrando e for constitucional, tudo bem. Agora, se não for, a gente vai ter que tomar providência. O pessoal tá falando para mim. Poxa, Fabinho, além da gente já ter que pagar esse IPTU caro, a gente vai ter que pagar mais 10 e taxa de conservação de limpeza de guia. Eu falei, gente, eu não tô sabendo. Então, assim, a gente vai ter que dar um pulinho e tirar essa informação aí, saber certinho o que que dá para ser feito, porque não tem gente varrendo rua, pelo menos nas vilas. No centro, varre. Mas na vila onde eu moro, eu não vejo.
Permite uma parte, rapidamente?
Pode falar.
Só pra, essa pessoa que te informou, ela tem um documento que...
Tem, várias.
Que mostrou ali o recibo de pagamento dos 10 reais.
Várias pessoas, não é uma só, não.
Então é muito importante a gente saber mesmo.
É importante a gente saber. Porque assim, não foi uma pessoa só. Foram várias pessoas ligando, perguntando, indo até a minha casa. Você entendeu? Então assim, a gente ouvindo isso e vendo, é difícil. Mas Até fiz requerimento já, está com o Antônio, para esperar a resposta, saber se realmente isso procede, né? Mas vamos aguardar aí, não duvido da palavra da população, mas vamos aguardar a resposta. Era só isso que tinha a dizer, muito obrigado, uma boa noite.
Perdão, parte, ô, vereador?
Permite sim, vai acabar o tempo.
É, então, mas é rápido. O Pedro falou na sessão passada sobre o IPTU, mas eu passei na casa do meu filho, que eu mudei da residência, lá recebi lá o IPTU. Cheguei lá, estava lá o IPTU da minha residência.
É, estranho, mas tem gente falando que está cobrando, então vamos ver a resposta.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos. Não.
Só pode no segundo tempo. Desculpa,
então,
aí.
Não, cara. Há oradores. Não há oradores.
Não há oradores.
Conclusa o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, damos entrada no segundo turno de discussão. Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, quando aconteceu a questão dos R$10 lá do IPTU, eu só subi aqui para falar mesmo porque já estava chegando ao fim o tempo do vereador Fábio. Bom, a informação que me passaram foi a seguinte. Se você aguarda o carnê do IPTU em casa, é gratuito, você não vai pagar. Se você entra no site da prefeitura, com o seu número de cadastro imobiliário, que está no seu IPTU antigo, com o seu CPF, e faz a impressão na sua casa, também é gratuito. Agora, se você for na prefeitura para solicitar adiantado, aí você paga os R$10 que o Fábio colocou. Então, realmente tem essa cobrança, mas nesse caso que eu acabei de falar. Vereador, aqui uma parte...
Eu quero a parte sim, Pedro. Eu estava falando agora com o nosso colaborador aqui da Câmara, com o Antônio. A tinta é de ouro, porque R$10 se você tirar uma segunda via de um carnê, que tinta é essa? Tá vindo de onde? Dos Estados Unidos, do Japão, da Argentina? Porque R$10 se você tirar um impresso de uma segunda via de um carnê, você é louco. Só engarça para ver essas coisas.
E tem aquele problema, né? Tem um agravante. Porque às vezes vai chegar em cima da hora... E as pessoas, elas têm essa vontade de retirar com antecedência o carnê, visando já o benefício de pagar adiantado para ter os 15% de desconto. Exatamente por isso, a prefeitura fornece esses 15% para quem paga adiantado, então o cidadão ele deseja que tenha esse benefício, então ele vai atrás do carnê. E aí que eu acredito que é o erro de estar cobrando esses R$10 aí para fazer... A impressão, né?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Quero parabenizar pela sua explicação a respeito da entrega dos carnês, e realmente está sendo entregue, no caso, começou entregando Sol Nascente, vereador já entregou tudo, e a maneira que o senhor se expressou a respeito do IPTU, que ele vai chegar nas residências para o pessoal pagar, porém, se a pessoa quiser antecipar, no caso, a retirada, está sendo cobrada essa taxa, até que eu não sabia, no valor de R$10. Parabéns pela sua explicação e para a população.
Obrigado, vereador. E lembrando que o IPTU, esse ano, está vindo com uma taxa ali de sarjeta e asfalto, que teve um aumento gigantesco em relação ao ano passado sobre a taxa da sarjeta ali do asfalto. Né? Muita gente tem assustado porque são R$15, R$20, R$25, R$10, mas... que é além do próprio IPTU. Né? Foi aquela questão que eu levantei semana passada, ao qual já existem algumas cidades que estão retirando, porque pode ser inconstitucional. Supostamente essa taxa e essa cobrança é inconstitucional. Lembrando que a prefeitura faz a cobrança dessa taxa baseado num artigo que nós temos aqui no município de Garça, em uma lei, que diz... que a cobrança dessa taxa da sarjeta e do asfalto é referente ao ano anterior do investimento sobre o asfalto. Então, o que acontece? Se realmente fosse seguir esse artigo no pé da letra, se se esse artigo for realmente constitucional, o ano que vem nós vamos pagar uma taxa enorme, porque esse ano está tendo um investimento alto no asfalto, e se for realmente seguir esse artigo que nós temos lá, o ano que vem nós vamos ter problema com essa taxa. Existe a possibilidade que essa taxa venha maior do que o próprio PTU. Né? Vou fazer um requerimento nesse sentido para que a gente esclareça. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos acompanham ainda, né? Já estamos aí chegando às 20 horas dessa segunda-feira, uma sessão até extensa, com bastante discussão. Então, todos aqueles que nos acompanharam até agora aí, a gente agradece. Eu levantei só para referente à colocação do Pedro quanto à alteração do nosso regimento interno. Né? Respeito à colocação, entendo o que ele pretende com a mudança, mas eu sou contra e vou explicar o motivo de eu ser contra. Né? Nós tínhamos aqui no mandato passado um regimento interno todo remendado. É um regimento que vinha sofrendo mutações nos últimos 15 anos. E junto com alguns vereadores da época e com o procurador jurídico nosso, nós fizemos uma revitalização desse regimento, moldamos o regimento, né? Tornando a sessão assim mais rápida, objetiva e respeitosa. Não rápida no sentido de acabar logo, tanto que hoje nós estamos aqui há aproximadamente 3 horas. E se ficar até as 9, vamos ficar, né? Ninguém reclama. Mas a questão de você alterar essa parte do regimento, eu sou contra e vou explicar o porquê. Nos requerimentos, a pauta se encerra na quinta-feira às 17 horas. E por que essa antecedência? Justamente para o vereador se programar e se organizar contra as suas ideias. Vamos supor que tem um projeto de lei que o vereador é contra. E ele vai e dá a sua opinião naquele projeto de lei, ou então ele estuda a sua opinião naquele período. E depois disso muda no decorrer da semana ou até no dia. Então, por que a pauta se encerra na quinta às 17 horas? É uma forma de manter a regularidade e regra na sessão. Na sessão organizada. Reparem como a sessão melhorou de um mandato para o outro. Reparem como a sessão ficou mais dinâmica, mais objetiva. Ficou com muito, como o Fabinho disse, com muito menos vídeos e informações desnecessárias para a Câmara Municipal. Desde que você tenha um assunto que surge de última hora, e pode ser inclusive de um requerimento que você está tratando, você pode trazer nos 5 minutos finais. Que foi um tempo que não existia na nossa sessão. Esses 5 minutos finais não existiam no regimento interno anterior. E por que, que ele foi criado? Para trazer a liberdade do vereador, mas tinha delimitação de tema. Não era 5 minutos livres. Né? Hoje é livre de você colocar, por exemplo, inclusive não podia você tratar dessas informações. Bom, eu concedo a parte aí, viu, vereador? Bom, em resumo, se nós não tivéssemos no regimento interno hoje um tempo que permitisse o vereador trazer um assunto de sua livre, espontânea vontade e na Câmara Municipal, aí eu concordaria com a colocação do vereador Pedro. Mas existe esse momento. Em 2 turnos, você pode colocar um assunto de 5 minutos e depois um outro assunto nos outros 5 minutos totalmente diferentes. Foi justamente criado para organizar essa sessão no período livre para que seja discutido. Né?
Permito, sim.
Primeiramente, desculpa, é só porque eu estava comentando aqui embaixo, porque eu me recordo que existiu os 5 minutos finais, só que, de acordo com o que o Antônio lembrou, só não podia falar do assunto que já foi tratado na sessão. Era um minuto livre, só que não podia falar de assuntos e requerimentos tratados durante a sessão. Obrigado.
De nada. O que era absurdo, né? Porque, de fato, 5 minutos finais justamente serve para você fazer um resumo da sessão, se você quiser, por exemplo. Então, a alteração do regimento veio para modernizar. Nesse regimento nosso, ele trouxe, nós acabamos fazendo ele, olhando o regimento do Senado, das câmaras que funcionam de forma positiva no nosso município. Então, eu não mudaria em nada o nosso regimento a princípio, porque a sessão está correndo de uma forma tranquila, organizada e sem aquele bafafá ou baixaria, falem como quiser falar, que acontecia. Às vezes, colocava-se um vídeo num requerimento em cima da hora, onde o vereador não tinha aquela informação, ou de um projeto não conseguia se defender, não conseguia pôr o ponto de vista dele, achava aí um pouco desleal. Já os 5 minutos finais, Rafael, mas os 5 minutos pode agora? Pois é, mas cabe dos dois lados aí. E o requerimento é como se fosse uma continuidade da sessão.
Inclusive, antigamente, se discutia requerimento antes e projeto depois. A gente inverteu isso também. Discute projeto primeiro e requerimento depois. Então, Pedro, meu único ponto contrário é porque existe esse momento que você está pedindo. Já existe nos 5 minutos finais. E se você quiser trazer um assunto, um vídeo direcionado ao específico requerimento, você pode também trazer um vídeo de última hora nos 5 minutos finais referente ao requerimento. Então, como existe essa possibilidade, seria chover no molhado. Essa é a minha opinião e fico com a questão do regimento do jeito que tem funcionado, que tem tido um bom resultado positivo. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Bom, não havendo mais oradores, gostaria de agradecer novamente à mesa diretora pela condução dos trabalhos, aos senhores vereadores. E não havendo mais expediente, declaro encerrado o trabalho da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Obrigado, uma boa noite.